Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A candidatura à reeleição de José Augusto Maia, ela pode ter ganhado um fator importante nos últimos dias. E isso pode vir a ser confirmado durante a semana. A possibilidade começa a surgir e o deputado começa a ter uma certa esperança em relação à viabilidade eleitoral da sua candidatura no que diz respeito à conjuntura política. Questão jurídica à parte, porque na questão jurídica é um outro problema, um outro desafio que terá que ser enfrentado. Agora, na questão da conjuntura política, a adesão do PROS à Frente Popular de Pernambuco, ao projeto de Paulo Câmara, ela pode ser contornada no que diz respeito à esfera proporcional da chapa. Desenha-se o quadro no estado de Pernambuco de que o PROS pode vir a fazer uma junção com o PP e formar uma chapinha para essas eleições na proporcional, deixando os deputados livres para concorrerem e necessitando de menos voto. Essa situação, ela já tinha sido desenhada há algum tempo atrás, já se falava que isso poderia acontecer, porque o Eduardo da Fonte é quem comanda, inclusive, o PROS em Brasília, e haveria por parte do deputado esse interesse de fazer essa chapinha, facilitando o seu próprio partido também. Isso faria com que um deputado nessas condições precisasse aí algo em torno de 50 mil votos ou menos para ser eleito. E aí sim seria possível a candidatura de José Augusto. Então, desenha-se um novo quadro e começa a surgir uma nova esperança. Claro que a batalha judicial, essa sim, ela precisa ainda ser vencida.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 9 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do Rádio Debate. Tem um probleminha aqui comigo, mas ainda bem que foi comigo, né, Romildo? Se fosse com Márcia, o negócio ia ser diferente.
Uma cachoeira, né?
Uma cachoeira.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, começando agora mais um Rádio Debate e amanhã de quarta que parece segunda. Um cara de segunda-feira.
Exatamente. Depois de uma pausa, né? Uma pausa, Jogo do Brasil. No dia do Jogo do Brasil já tava aparecendo um sábado para um domingo, né? Pegou a pausa de ontem, começa todo fechado praticamente, apenas algumas farmácias abertas, né? E aí hoje fica com essa ressaca, se preparando já para o próximo jogo, que é sábado, né?
Pois é, só lembrando, antes da gente iniciar o programa propriamente dito, né? Nós fizemos o bolão.
Quase acerta, não foi nele?
Eu quase acerto. Eu comecei ganhando, né?
Foi.
Comecei
ganhando.
Tá, o Brasil fez um gol. Mas depois já aí deu errado.
Durou
agora,
muito.
Foi. Agora, 5 pessoas ganharam, né? O bolão foi Maurício Sobrinho.
Não precisa.
Não precisa, né? E tem a questão da idade também.
Vai servir de nada.
Ter fortes emoções, nem vai poder gastar muita coisa. Fernando Lagosta também não precisa. Laércio Glicério, também não, também, né? Porque a gente vai ter questão social e tal. Prefeito do Ingá, também não precisa. E Capilé, esse aqui não precisa aí, mesmo.
Isso. O pessoal da Palestina pode chegar na casa de Capilé, que caso ele receba, ele já vai
pois doar. É, então esses foram os 5 ganhadores, né? Aí para retirar o prêmio a gente precisa de cópia autenticada de identidade CPF, certidão de casamento, nada consta no fórum, naquela coisa que tem que lá tirar. Nenhuma procuração.
Gastou o dinheiro do bolão só nas
também
copas autenticadas.
Colher as assinaturas dos familiares de primeiro grau para não haver nenhuma disputa.
E né, autenticada, né?
Autenticada também, autenticada também. Oi? Os 4 avós, Márcia está dizendo aqui. É, se não morrer, se tiver algum morto, tem que ter os parentes também que representem para poder não haver nenhuma disputa. Então, juntando toda essa documentação, eles podem se dirigir aqui à emissora com horário marcado para agendar o dia da apresentação das documentações e análise.
Caso contrário,
acumula
para sábado, né? Caso contrário,
isso. Se não der tempo, aí sábado a gente acumula e sorteia tudo de novo. 8 horas e 11 minutos, iniciando o programa. Deixa eu trazer essa questão. É, do deputado José Augusto Maia, que eu falei agora há pouco no programa, está no meu blog a matéria que foi publicada ontem à noite. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Candidatura de José Augusto Maia ganha nova possibilidade. A candidatura à reeleição de José Augusto Maia Prós para o cargo de deputado federal pode ganhar uma nova possibilidade esta semana, com os rumores de uma possível aliança entre o Prós e o Partido Progressista, dentro da Frente Popular de Pernambuco. Informações apontam que os dois partidos podem formar uma chapinha, o que tornaria viável uma eleição de José Augusto Maia, que tem potencial de votos insuficiente caso o cenário fosse de uma chapa única dos partidos que formam a Frente Popular. A união dos dois partidos é possível e já vinha sendo especulada antes mesmo das siglas confirmarem adesão ao projeto de Paulo Câmara na disputa pelo governo do estado. Na Câmara dos Deputados em Brasília, tanto o PP quanto o PROS são liderados pelo deputado pernambucano Eduardo da Fonte, que teria interesse na composição.
8 horas e 12 minutos, só para registrar também, Romênico, em relação ao prêmio, que a gente só vai pagar o prêmio, né, do bolão depois que forem concretizadas as emendas de Zé Augusto e realizadas todas as obras que foram prometidas por Diogo Moraes.
Pronto, apoio.
A gente paga.
Vai sair hoje.
É.
Bora lá.
Em relação à questão de José Augusto Maia, como eu falei, né? Questão jurídica à parte, aí é um outro problema muito sério, mas em relação à conjuntura política, desenha-se uma mudança de quadro, uma possibilidade.
Ney, antes, queria até repetir um comentário que eu fiz um tempo desse, acho que no início do mês, quando eu abordava que era necessário esperar as convenções, né? As convenções para que a gente possa saber de fato onde os partidos irão estar, né? Porque enquanto não fechar de fato a conjuntura desses partidos, a qual coligação eles fazem parte, fica complicado de fazer essas análises. Por exemplo, a Frente Popular divulgou que, na pior das hipóteses, essa semana, espera fazer 19 deputados federais, na pior das hipóteses, a Frente Popular, e 35 estaduais. E nessas contas seriam 18 do Chapão e um contando com um do G6. Né? Esse partido, os 6 partidos ao qual o PSL, que é o de Ernesto, faz parte, e o PHS de Toninho, que Toninho do Pará faz parte. Né? Ou seja, não conta que o PP e o PROS estariam fora desse Chapão. Portanto, é necessário a gente ter calma quando for fazer essas análises para ver de fato. Concordo, se o PP e o PROS fazer uma chapinha, fizerem uma chapinha, possa ser que melhore a situação de José Augusto Maia para vista do que está, né? Óbvio que 80, 90 mil votos, eu acho, sinceramente, uma missão impossível. Zé não é Tom Cruise não, mas seria uma missão impossível para chegar a ser eleito, né? Agora, o PP e o PROS possa ser que diminua, né, essa questão de votos. Contudo, lembramos que uma vaga já seria de Eduardo da Fonte. Né? Uma vaga já seria de Eduardo da Fonte. Essa chapinha PP e PROS, quantas vagas teria de projeção para fazer de deputados federais? Essa é a pergunta.
Mas aí tem um detalhe, né? Eduardo da Fonte teria votos para ele e para outros.
Mas essa é a situação. Repetindo, o número de votos, principalmente da última eleição, né? Mesmo diminuindo um pouco.
Há quem diga que ele pretende aumentar o número de votos.
É, pretender é uma coisa. Agora, a eleição esse ano é muito disputada. Eu não vejo muitos nomes aí ultrapassando aquela barreira de votos de 300, 200 mil votos que teve na última eleição, não. Sinceramente, eu não vejo.
Mas é que tá, entre os potenciais de 300, 200, 300 mil votos, só existe praticamente da Fonte.
Só...
Os outros, Ana Raiz, outros que existiam há algum tempo atrás, há 4 anos atrás, já não estão na disputa.
Mas aí é a situação, né? Quantos nomes, a gente tem que analisar isso, quantos nomes estarão nessa chapinha, quantas vagas essa chapinha pretende fazer, né? Quantos nomes estarão disputando? Melhora a situação de José Augusto Maia. Não é, para dizer assim, garantido não, mas melhora e muito para a vista do que estava, né? Melhora e muito para a vista do que estava. E a situação viável hoje, a mais viável hoje para José Augusto Maia, né? Relutou durante, quando da Fonte dizia que o PP estaria com o PROS e dizia que não iria fazer parte dessa capinha porque seu compromisso era com Armando Monteiro. E aí agora se vê numa situação praticamente que obrigado, né, a estar nessa capinha. E aí X números acontece, né, X possibilidades acontece. Na entrevista que ele deu sexta-feira, ele não soube responder se o PROS lhe garantia a sua candidatura. Né? Vocês perguntaram, ele não conseguiu responder de fato se o PROS lhe garantia a candidatura à sua reeleição. Perguntou se Zé seria de fato candidato. Ele disse também que não, ele não, em nenhuma entrevista que ele vem dando, ele não garante ser candidato 100%. Depende da questão de alianças, depende da questão da justiça, né? São X pontos, ou seja, não existe ainda uma garantia que José Augusto Maia sequer será candidato. Essa é uma situação complicada de José Augusto Maia. Agora, concordo que relação à coligação PP e PROS pode ajudar na questão política eleitoral de Zé. Agora ainda existe um ponto, a questão da justiça.
Inclusive, na última viagem que eu fiz a Brasília, eu conversei com o Eduardo da Fonte sobre isso, e ele disse que iria tentar levar o PROS, inclusive, aonde o PP fosse. Bom, se eu estava me atrapalhando aqui com o negócio, mas voltando ao que eu estava falando, ele falava dessa possibilidade e lembrava, inclusive, que lá na Câmara dos Deputados, o Eduardo da Fonte que lidera o PROS.
Exatamente.
Então, é um partido do qual Eduardo da Fonte tem comando, tem domínio, e mostrou que tem muito mais que Zé Augusto, porque Zé Augusto foi tirado do comando do partido.
Sempre foi apresentado isso, né? Que o único que não mandava no PROS era José Augusto Maia, mas insistentemente ele se trabalhava, que era o presidente do PROS, e caminhava nessa situação. Só que todas as decisões do PROS sempre tinha alguém que mandava mais do que José Augusto Maia, né? Então vamos esperar para ver se de fato PP e PROS estarão nessa chapinha. Para deputado estadual, deve estar, até porque tem a viabilidade, né? Que se também acontecer a mesma situação, o PP e o PROS tem que estar numa chapinha, principalmente para a sobrevivência de alguns políticos. PROS, José Augusto Maia, e PP, Dimas Dantas. Porque se PROS e PP não tiver numa chapinha, nem existe viabilidade nenhuma para José Augusto Maia, e muito menos para Dimas Dantas como deputado estadual, como candidato a deputado estadual.
Horas e 27 minutos e começa a surgir um grande calo na campanha de Armando. Pode baixar o BG um pouquinho. Na campanha de Armando Monteiro, ele poderá ser impedido de usar a imagem de Dilma Rousseff durante a campanha. Vamos ouvir a matéria que está no blog do Magno Martins.
Blog do Magno Martins. Dúvida: Armando não poderá usar imagem de Dilma. Apesar de manter apoio à presidente Dilma Rousseff, o candidato do PTB ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro Neto, se reunirá com articuladores para rever sua estratégia. Por conta da aliança nacional com o PSDB, não poderá usar imagem de Dilma nas propagandas de TV e rádio. A informação é de Ilimar Franco, na sua coluna do jornal O Globo. Sobre o assunto, segmentos da campanha do candidato sustentam que não há tal impedimento, aguardando-se um esclarecimento em torno do assunto. A propósito, o PT de Pernambuco decidiu consultar o departamento jurídico do partido para saber se Armando Monteiro poderá usar a imagem do ex-presidente Lula durante a campanha. A decisão vem após o PTB Nacional desistir de apoiar Dilma, migrando para o palanque de Aécio Neves, PSDB. Surgiram algumas dúvidas internamente e nós decidimos fazer esse questionamento. A resposta deve vir nesta quarta-feira, anunciou a presidente petista no estado, Tereza Leitão. Armando deve divulgar nos próximos dias o nome do candidato da vice de sua chapa, despontando no momento como mais cotados o deputado Paulo Rubens Santiago, PDT, e a vereadora pedetista Isabela de Roldão, filha do ex-deputado Roldão Joaquim dos Santos.
Oito horas e 28 minutos, na linha o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvintes da Polo.
Qual o prejuízo para Armando Monteiro caso, de fato, ele não possa usar a imagem de Dilma durante a campanha?
Ah, é muito grande, né? Porque essa eleição, ele soube do contraponto entre Eduardo e Lula. Eduardo e Dilma. Se Armando não pode usar a imagem de Dilma e nem do PT, no caso o ex-presidente Lula, aí ele vai perder um espaço muito grande, um aliado importante, porque embora ele diga que essa eleição não é eleição de padrinhos, mas Eduardo apadrinha a eleição de Paulo Câmara, vai aparecer todos os dias no guia eleitoral pedindo voto para Paulo Câmara. E tem que ter alguém forte para se contrapor a Eduardo, que no caso seria Dilma e Lula. Se isso não der certo, depois desta decisão do PTB de apoiar a AS, aí as coisas se complicam pro lado de Armando.
Agora, isso diz respeito também, Magno, à questão, por exemplo, das aparições, dos discursos, citações em relação a presidente Dilma?
Bom,
eu me refiro ao mote da campanha, né? Essa questão do discurso.
Não. O palanque você não pode. Você fica livre, né? A expressão que existe é do ponto de vista da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E a propaganda casada também em panfletos, cartazes. Essas coisas, né? Agora, no palanque, na rua, ele não fica proibido, não. Agora, eu acho que essas dúvidas serão tiradas através de uma formulação feita à Justiça Eleitoral, uma consulta da presidente Tereza Leitão. Eu, pessoalmente, eu acho que pode, porque o PTB Nacional, ele fechou apenas a aliança em cima com o Aécio, e embaixo liberou os estados para coligarem com quem quiser. Se houve isso, essa liberação, efetivamente, a Amanda vai poder aparecer, colocar no seu guia o PT com Dilma, até porque o candidato ao Senado de Amanda é do PT, é João Paulo.
Magno, é um outro assunto para a gente fechar. Você tem alguma informação sobre a possibilidade de uma aliança PP-PROS para uma chapinha dentro da Frente Popular, já que o Eduardo da Fonte comanda os dois partidos lá na Câmara dos Deputados? Seria de interesse dele fazer isso?
É provável que sim, porque Eduardo da Fonte, ele está indo apoiar Paulo Câmara, mas a eleição proporcional ele não entra. O PP fica fora do chapão. Então ele está procurando aí um aliados, né? Partidos pequenos, no caso aí o PROS e outros partidos pequenos, para fazer uma chapa própria, uma chapinha. E provavelmente possa contar com o PROS, porque uma certeza que existe é que para o chapão, Eduardo da Ponte não vai.
Isso facilitaria a vida do José Augusto, que é aqui de Santa Cruz, né?
Certamente, né? Certamente facilitaria, porque se Eduardo da Fonte repetir a votação que ele teve aí de 300 e poucos mil votos naquela vez, né? Na eleição passada, a causa vai ficar grande para os outros candidatos, né?
Tá certo então, Magno, grande abraço para você, ótima quarta-feira, e só lembrando que você novamente perdeu o bolão, todos os seus palpites estão dando errado, viu? Grande abraço.
Grande abraço e até logo mais no Frente a Frente.
8:33, conversamos então com Magno Martins, jornalista Magno Martins, participando conosco direto do Recife. E aí falamos, claro, sobre essa questão também envolvendo a possibilidade, essa possibilidade que se desenha agora de viabilidade política eleitoral, né? Jurídica é uma coisa, mas política eleitoral é outra dificuldade que pode ser superada com essa junção dos dois partidos. Romenick, como imaginar agora uma campanha de Armando Monteiro sem poder usar a imagem de Dilma e a imagem do ex-presidente Lula, que foi o que fortaleceu ele bastante durante, até esse momento?
Agora temos que lembrar também que quando Armando colocou sua pré-candidatura na rua, no início, existia esse medo, né, de que o PT... Primeiro existia o medo que o PT não apoiasse Armando Monteiro, né? A possibilidade de candidatura de João Paulo a governador. Depois, quando o PT resolveu se aliar ao PTB, o medo que se tinha, que Armando tinha, e aí tentava montar suas estratégias, sim, ele sempre abordava nas entrevistas que estava com o nome na rua, mas que não queria uma dependência do presidente Lula e do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Lembro muito bem disso no início da sua pré-candidatura. Por quê? Porque naquele momento analisava aquela questão do PT rompido que aconteceu na prefeitura do Recife e que Lula nem Dilma vieram pôr os pés aqui na capital pernambucana para ajudar o PT na eleição de prefeito, a não ser com imagens em telões, né, em comícios ou também nos guias eleitorais. Armando sempre tentou colocar essa postura de não dependência a presidente Dilma e ao Lula. Agora, que é um prejuízo eleitoral, né? Todas as pesquisas que são feitas ultimamente coloca que o candidato de Lula tem mais vantagem do que o candidato do próprio Eduardo Campos, que foi governador até pouco menos de um ano atrás, né? E isso é uma situação desconfortável, né? Contar com a exploração da imagem de Lula, né? Que eu acho que não é nem tanto da de Dilma, viu? Eu acho que não é uma exploração nem tanto da presidente Dilma, né? Muitos candidatos a governo do estado querem uma overdose de Lula, tanto na TV como nas imagens casadas, né? A imagem de Lula é a mais importante para o Armando Monteiro. Essa é a imagem que ele mais precisa. Agora, lógico, a presidente Dilma também é um nome importante, né, nessa conjuntura. E aí, é como o próprio Magno falou, a Tereza Leitão, presidente estadual do PT, solicitou informações jurídicas, né? Até porque o PT faz parte da coligação do PTB em Pernambuco. Na questão da verticalização, onde o PTB hoje apoia a S. Neves, é uma coisa. Só que em Pernambuco, o entendimento do diretório estadual é que o PT está na coligação de Armando Monteiro, né? Se o PT está na coligação do Armando Monteiro, por que não poder utilizar a imagem de nomes do PT? Aí essa é a consulta jurídica que a Tereza Leitão fez o Diretório Nacional e também na questão judicial em si, para saber se pode ou não utilizar a imagem da Dilma e do Lula na propaganda eleitoral de Armando Monteiro.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Nós estávamos discutindo aqui agora há pouco a possível impedimento, né, do Armando Monteiro de usar a imagem de Dilma Rousseff durante a eleição. Vai acontecer muito isso, né? Inclusive, eu recebi uma ligação agora de um amigo, do Samuel, sendo também, por exemplo, o caso de Jarbas. Jarbas não pode usar a imagem de Eduardo Campos, porque o PMDB está na vista de Dilma. Como é que funciona essa questão vertical entre os partidos?
Olha, Ney, eu lhe confesso que eu não tenho ainda segurança em relação a isso. Eu não estudei ainda este assunto, né, à luz da legislação eleitoral. Vou até dar uma conferida nisso hoje. Mas tem uma declaração hoje do deputado Silvio Costa, um dos jornais aqui de Recife hoje. Ele cita uma resolução do TSE dizendo que será possível, sim, porque o TSE, o Supremo, derrubou aquela proposta de verticalização das coligações, né, que houve no primeiro momento, aquela tentativa de fazer essa verticalização sobre o argumento de que os partidos são nacionais, né? Teve essa, 2-3 anos atrás aí, teve essa proposta aí do TSE de obrigar, vamos dizer, os partidos que se coligassem lá em cima teriam que reproduzir as mesmas alianças nos estados e nos municípios. Então, o Silvio cita aí uma resolução do TSE, que eu ainda não tive a oportunidade de conferir, mas vou fazer isso ainda hoje, dizendo que, ainda que no plano nacional o PTB e o PT não estejam aliados, mas se houver a coligação no estado, no caso aqui de Pernambuco, PTB e PT vão caminhar juntos, aí o PTB estaria liberado. Isso é o que o deputado Silvio Costa está dizendo, eu não tenho certeza. Mas ele diz, e até me parece até com uma certa segurança, porque ele cita o número da resolução, e enfim. Mas aí eu tenho a impressão, Ney, que aí o interesse do senador Armando Monteiro era muito mais usar a imagem de Lula do que provavelmente a imagem de Dilma, né? Porque Dilma, pelo fato de estar muito desgastada e afasta os setores de classe média da candidatura de Armando. Inclusive o primo dele, Dr. Roberto Magalhães, ex-governador, ex-prefeito do Recife, declarou publicamente que não votará mais em Armando por conta da aliança dele com o PT. Ele gostaria, por ser primo dele, que é Dr. Roberto, é primo legítimo da mãe do senador, Dona Maria do Carmo Magalhães, né, que é filha do ex-governador Agamenon Magalhães. Roberto Magalhães é filho de uma irmã de Agamenon, Rosa Magalhães. Então, ele disse aqui publicamente que não vai com Armando por conta disso, por conta dessa aliança dele com o PT. Então, outros setores de classe média, né, que reprovam o governo da presidente Dilma, também estão ou não se aproximaram da candidatura do senador por conta disso. Já o ex-presidente Lula não, tem uma taxa de rejeição bem menor e é absorvido aí por setores do empresariado, já que no governo dele essa tropa ganhou muito dinheiro, enfim. Mas é a minha impressão, é de que o senador Armando Monteiro tem o máximo de interesse de colocar Dilma, aliás, de colocar Lula na televisão. Dilma nem tanto, por conta dessa alta taxa de reprovação com que ela se apresenta no momento.
Rinaldo, mudando um pouquinho de assunto, o Aécio Neves, mais uma vez, estará em Campina Grande, aliás, em Caruaru, em Pernambuco, né? Vai vir para Caruaru, vai passar na Paraíba também por Campina Grande. E se havia um certo acordo entre Aécio e Eduardo, de Eduardo não fazer campanha em Minas e Aécio não fazer aqui em Pernambuco, parece que não há mais não, né?
Não, porque o PSB decidiu romper a aliança com o PSDB lá em Minas, né? Se bem que essa questão ainda não esteja 100% resolvida, o PSB lá em Minas fez convenção no final de semana, não decidiu nada, e ainda a possibilidade de lançar a candidatura do deputado federal Júlio Delgado para disputar o governo lá de Minas Gerais. Então, a partir do momento que o PSB de lá, de Minas, rompe a aliança com o PSDB e decide lançar candidato próprio, de certa forma, Aécio ficou também liberado para fazer suas articulações políticas aqui em Pernambuco. E eu digo mais, Ney, o PSDB faria um grande negócio em Pernambuco se lançasse um candidato próprio a governador. Eles lançaram aqui um candidato a prefeito do Recife de última hora, que foi o deputado Daniel Coelho. E Daniel, obteve na eleição do ano passado, de 2012, aliás, 27% dos votos válidos do Recife. Não é pouca coisa. Isso em números redondos, 247 mil votos. Então você veja que havia ou há um espaço enorme na sociedade para os tucanos. Quase um terço dos eleitores do Recife não quiseram votar nem em Geraldo Júlio, do PSB, nem no senador Humberto Costa do PT. Então o espaço, se o PSDB lançasse um candidato próprio, claro que não podia ser qualquer um, mas o próprio deputado Bruno Araújo, ou o próprio Daniel Coelho, o vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, tem impressão que poderia ter 10, 15% dos votos de Pernambuco nessas eleições. Mas eles ficaram cada um pensando em si, né? Bruno Araújo não quer arriscar o mandato, Daniel Coelho não quer arriscar a eleição dele de deputado federal, que é dada como certo, o deputado Betinho Gomes a mesma coisa, e aí Aécio também disse que não ia cobrar esse sacrifício dos companheiros, iria deixar que eles próprios resolvessem essa parada, e aí o partido não terá um candidato próprio, né? Resolveu apoiar a candidatura do Paulo Câmara. Agora, o Aécio nem por isso vai deixar de se mexer em Pernambuco. Ontem, por exemplo, o prefeito de Jaboatão, Elias Gomes, que será o principal coordenador da campanha dele aqui em Pernambuco, anunciou que vai abrir um comitê em Caruaru e um em Petrolina. Então, para justamente pegar esse voto de eleitor que não quer votar nem no PSB nem no PT. E aí o senador está vindo aqui na sexta-feira, dia 27, dá uma passada em Caruaru, outra em Campina Grande. Mas é aquela história, né? Mas sai no jornal no outro dia, né? Que o senador vê o São João de Campina Grande, vê o São João de Caruaru, e se ele passa meia hora em cada uma dessas cidades, tira fotografia lá em Campina Grande com o senador Cássio Cunha Lima, que deve ser candidato a governador. Aqui em Pernambuco, dá uma circulada lá no pátio do Forró em Caruaru com Bruno Araújo, os companheiros dele de partido, e depois pega o avião e vai embora. Mas, de qualquer forma, marca uma presença, é importante, né? Porque a imprensa registra, e enfim, é uma forma de dizer que está vivo e que Pernambuco não ficou fora das prioridades do PSDB aí para as eleições presidenciais.
Você colocou aqui no seu blog que ele será recepcionado, como você disse agora, né? Por Cássio Cunha Lima, em Pernambuco, por Bruno Araújo. Como é que vai ficar a campanha de Bruno Araújo aqui em Pernambuco, o dia a dia da campanha? Será que não pode haver aí, de repente, uma cobrança para que essa recepção, pelo menos, essa proximidade dele como presidente regional do PSDB aconteça no eventual comício de Aécio Neves aqui em Pernambuco, ou não tem risco disso?
Não, veja, você diz uma eventual cobrança, eu não entendi direito a pergunta.
Eu falo uma proximidade maior de Bruno Araújo com Aécio Neves durante a campanha. Será que o Bruno não pode se afastar um pouquinho dos interesses do PSB e da campanha de Paulo Câmara, não?
Não, veja, porque o PSDB está na coligação de Paulo Câmara, né? Para tentar garantir a reeleição de Bruno e a eleição de Daniel Coelho e Betinho Gomes. Porque se eles não estivessem nessa coligação, eles não estivessem nessa coligação, seriam só tem essas três candidaturas. Então, provavelmente só elegeriam um deputado federal. Provavelmente os três, você considerando aí quociente eleitoral em torno de 200 mil votos, Bruno, Daniel e Betinho Gomes, os três juntos, deverão ficar em torno de 300 mil votos. Pode ser que um pouco mais para cima ou mais para baixo, mas com 300 mil votos, eles sozinhos, sem coligação, provavelmente garantiriam uma vaga e ficava aí com a sobra de 100 mil votos esperando aí a votação dos outros. Dentro da coligação, dentro da Frente Popular, eles têm chance de eleger os três. Então ele não pode se distanciar muito de Paulo Câmara, porque ele depende dessa aliança para garantir sua reeleição. Agora, isso também não impede de ele fazer a campanha aqui para Aécio Neves, de dissociar a campanha dele de deputado federal da campanha de Eduardo, de presidente da República. Não, vai com Paulo Câmara, mas para presidente vota em Eduardo. Então é isso que está acontecendo e vai acontecer mais ainda quando a campanha propriamente dita tiver início através do rádio e da televisão.
Tá certo então, Hinaldo, um grande abraço para você e falar, hoje é quarta, né? A gente tá meio, os dias assim fica meio complicado, com cara de segunda. Boa quarta-feira para você.
Ah, obrigado, Ney. Para você também, nosso ouvinte.
8:55, tá um dia diferente hoje, né? Depois desses feriados, tá? A gente fica num aspecto diferente. 8:55, final do programa, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, né? Esperar aí ver os resultados principais dessas últimas convenções que estão acontecendo durante a semana, né? E ver quais são as novidades políticas para ser debatida durante a semana.
Pois é, final do programa, Ralf já aqui com a camisa rosa, Natália Arruda já chegou ali também, inclusive Natália vai ter que fazer lá na Vila do Pará um almoço só pra mim, né? Pra compensar.
Porque... É verdade. E eu vou com você, porque você não sabe.
Não, é só pra mim. Mas não, você não sabe, né? Pergunta, a Vila do Pará todo mundo
conhece.
Não,
vai fazer é Ney, pra mim.
Não.
Ele perdeu, né? Perdeu. Foi convidado, então quem tá...
Não, não recebi o convite.
Se o José já tá fazendo um, né?
Eu não recebi o convite.
Não
recebeu. Você deve ter encaminhado por alguém de menor.
A sua secretária aqui.
Não. Ela ali? Meu Jesus.
E pro Silvio José, tava fácil de comer esse
pois almoço. Pois é, decido lembrar, mas eu tenho certeza que o senhor vai fazer lá um só pra mim e a gente vai, com certeza. 8:56, Silvio José, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia a todos. Pois é, a seguir então a gente traz a hora do debate.
Pois é, eu fico por aqui, estarei de volta amanhã. A todos um grande abraço, você fica agora com a segunda parte do programa.
A hora do debate, a hora do debate.
Oito e cinquenta e sete, bom dia, chegando aqui pela sua Paulo FM, mais, né? Uma hora do debate, é o rádio debate, é a segunda parte e a gente tem aqui, né? Para debater a política local, especialmente o Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, Natália, Ney, Romenick, Márcia, Agnaldo e todos os queridos ouvintes.
Agnaldo?
Agnaldo chegou aqui agora. Agnaldo não. Luciano,
isso é o Luciano Costa, Ferrari.
Eu de Costa aqui, eu pensei que era Agnaldo que chegava aqui. É Luciano. Luciano, bom dia.
Luciano, esse é o Lopes, Luciano Lopes.
Ferrari. Ô Ney. Ô Ney. Fica calado.
Natália. Eu pensando em Agnaldo.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Pode escrever, Silvio, como eu faço todas as aberturas, né? Mandar um abraço todo especial para Pissulino aí na rodoviária, que está ouvindo o programa, nosso amigo Marcos da Folha de Pernambuco, Jussi, João Gaguinho, Dona Jandira, né? Estão ouvindo o programa, o Jussi, que deixa de vender água nesse horário, viu, Silvio? Para ouvir o nosso programa.
Como é?
É, Jussi.
Faz o quê?
Ele vende água e nesse horário ele para
de vender água.
Café para assistir, ouvir o programa, né? Um abraço também para o João de Gerim, nosso amigo João de Gerim, que não perde um só
prefeito
programa.
Prefeito Pará chegou aqui, dizendo a Vieira, como é que
e
tá?
E também ir lá para a Vila
prefeito
do Pará,
engano, né, do Pará, não, rapaz.
E a Rosinha, Maru, Lete, Paulinho e também Nenê Capita, lá no Pará. Branco, Pé de Pano e Zé...
Pé de Pano?
Pé de Pano, né? E Zé Muamba. Um abração também para Ziano e Inácio de Miguel. Tem mais gente, viu?
Tem mais,
Oscar Quixabeira e toda a sua família Quixabeira e também Irineu, lá no Carrapicho.
Já que nem
Lica
tá aqui,
de Mateus e família, Freitas aí do Dona Dó.
Muito bem,
já diga. Que Ney tá aqui, deixa eu fazer a proposta.
Aqui agora o prefeito.
Vamos fazer o programa da gente. E aí, Márcio, bota o microfone de Natália mais baixo, ele vai dando os abraços, a gente debatendo, porque senão fica só os abraços.
É porque vocês, ou não tem audiência ou não tem amigo. Um dos dois, né? Não tem audiência ou não tem amigo. Pra onde eu passo, olha,
prefeito Engá, vem buscar aqui, mas o critério determinado por Ney Lima, aqui para receber o bolão, todos os documento dos pais, documento dos avós, os avós, todo autenticado, né? Se...
E outra coisa,
nada consta no fórum.
Se no documento dele, lá na seta de nascimento, não tiver prefeito do Engá,
também não recebe.
Não recebe, porque é falsidade ideológica.
Pois é, aí tem que vir para cá, depois verificar toda a documentação, marcar o dia, né? E aí só recebe quando sair as emendas de Diogo e de Zé Augusto.
Então, bom dia. Lá. Se sente lá.
Bom dia, Eusébio.
Vai ser amanhã.
Bom dia, Silvio.
Tem que ser paralelo, né? Paralelo.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Mandar um abraço especial para todo mundo que Natália falou aí.
Muito bem. Ele hoje
Eu acho
que Natália fala assim, como se o pessoal, quando a gente estivesse falando, Ralf, o pessoal abaixa o rádio. Só quer escutar Natália.
Não, eu disse assim. Vocês ou assim, não têm audiência ou amigos, porque não traz. Não falei nada disso.
9 horas, intervalo. Voltamos já.
Falta o Leone, mas deixa eu falar.
Ô, Leone!
Rapaz!
Ô, Leone, você tá aqui, Leone?
Eu cheguei primeiro do que o Zé, e ele mandou o Zé dar bom dia e eu não. Hoje parece que tá todo mundo assim, meio parado no tempo. Só o Natália que chegou ativo. Natália não para, não. Natália é eficiente.
Obrigado.
Bom,
obrigado.
Dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Zé. Um bom dia especial a você que está aí do outro lado, agora sintonizado no Rádio Debate.
Trazer aqui mais uma vez a questão Zé Augusto, participou na última segunda-feira do programa Rádio do Estúdio 1. Estúdio 1, né? Participou, falou sobre as máquinas, a gente destacou aqui essa questão das máquinas, né? E destacou também essa questão do da provável chapinha, né? PP e PROS, que foi um dos pontos que ele destacou também, que né, caso isso aconteça, o daria condições de ser, de ir para a reeleição, porque exigiria entre 50 e 60 mil votos, né? Caso seja formada essa chapinha. Com relação às máquinas, ele disse o seguinte: as máquinas não chegaram porque houve um atraso em uma das documentações, tudo foi pago e a última é a licitação. A documentação da empresa dos 6 caminhões no dia da consulta estava incorreta e deram mais 15 dias de prazo para que a empresa voltasse. Então, a empresa já apresentou e quero dizer que agora estamos no prazo da entrega. Em julho, essas máquinas com certeza serão entregues, finalizou o deputado. Agora passou para julho, segundo ele, estava tudo certo, apenas a empresa que vai vender os caminhões é que apresentou um problema, né? Por isso esse atraso e não foi possível, segundo ele, neste mês de junho, essas máquinas chegarem. E falou também da questão jurídica, que foi até o Thales Maia que explicou e que deu todas os caminhos que ele deve ir buscar para que possa ser candidato também, atravessando esse outro problema, que é justamente o problema jurídico. Natália Arruda, começar por você hoje.
Bom dia aos ouvintes, né? Aos colegas. E dizer que eu ouvi a entrevista do deputado José Augusto. Eu, há 15 minutos antes de subir aqui para a rádio, eu conversei com o assessor principal do Eduardo.
Hoje?
Da Fonte. Agora.
Agora?
Agora.
É?
Ele, tudo que é decidido por Eduardo da Fonte passa pelo assessor Adalto Paz Barreto. Inclusive, ele está ouvindo agora a gente lá em Gravatá. Disse que comprou um rádio daquela potência muito boa.
É?
Para ouvir lá em Gravatá hoje o programa.
Uhum.
E ele diria, o contraditório de Zé Augusto. Zé Augusto vem para cá alimentar esperanças e encher a cabeça do partido, né? O partido que Zé Augusto diz o que quer, o que pensa e volta para o Recife ou para Brasília. Ele disse, escuta bem, ele disse, pode dizer aí na rádio agora que a chapa que vai ser feita é um chapão.
O assessor de Eduardo Afonso que ele afirmou isso.
PP e o pessoal do...
De Paulo Câmara.
De Paulo Câmara.
A Frente Popular.
A chapão para deputado federal, que no mínimo, o cara teria que ter 130 mil votos nessa chapa. No mínimo. A chapinha vai ter PROS e PP, agora para deputado estadual. Para deputado estadual, PROS e PP são diferenciadas do Paulo Câmara.
Só repetindo, isso é informação do próprio assessor de Da Fonte.
De Da Fonte. De Dudu
Da Fonte.
Adalto. Aí ele me disse que o chapão é para deputado federal do PP e PROS com o Paulo Câmara, que daria em torno de 130 mil votos para o Caba pensar em entrar. Aí que essa aí está descartada, né? Pra Zé Augusto tá, eu tenho certeza que tá. A chapinha é feita só para deputado estadual. E Zé Augusto sabe disso. É chegar aqui e fica enchendo a cabeça do povo de linguiça, né? Então, se ele quiser concorrer a deputado estadual, aí é problema dele. Tirar a candidatura de Ernesto, de Toninho e de outros, né? Como ele fez na eleição de prefeito, pode ser provável que ele faça isso. Agora, deputado federal é essa bagatela de voto. No mínimo 130 mil votos a entrar. Então, a gente tem que informar aquilo correto ao povo que estão nos ouvindo, porque a audiência do programa é grande, a audiência da Polo ainda mais, e a gente temos aqui que chegar com posições claras. Eu acho que um deputado federal, ele tem que fazer isso quando chegar na sua cidade de origem, né? Ficar alimentando, não, vai fazer a chapinha PROS, não, a chapinha é para estadual, federal não tem. Ah, tem na do Paulo Câmara. Então isso aí fica bem esclarecido aqui. Eu vou dizer tanto aqui que eu recebi essa informação tão agora, porque ele me ligou e a convenção ia ser quinta-feira e foi prorrogada para sexta-feira, para eu avisar aqui a turma que vai para essa convenção do PP. Sexta-feira agora. Ia ser na quinta, passou para sexta. Então é isso que o povo de Santa Cruz.
E com relação às máquinas? Em
relação às máquinas, eu não entendo bem de licitação, mas eu entendo que para fazer um processo, primeiro faz a licitação. Ralf que entende e nosso amigo Leone. Zé Augusto enfatizou que já foi pago máquina, foi pago trator, caminhão, tudo no mundo. Aí depois disso tem a licitação ainda para se fazer. Eu não entendo como é que se paga isso tudo sem fazer uma licitação, né? Isso aí é onde a gente vê que o cara ou está aleatoriamente do processo, ou vem só encher linguiça do povo aqui, tá? E fazer essas afirmações, que primeiro eu tenho certeza que é a licitação. Primeiro do que tudo é a licitação que vai ser feita. Né? Ganhou a licitação para fazer o investimento. É,
eu acredito que
ele se confundiu aqui.
É?
Não, não se confundiu. Ele é um deputado federal, já foi prefeito, vereador.
Não, digo na hora. Não é confusão lá. Estou dizendo na hora da entrevista ele deve ter.
Então ele está confundindo com tudo. Está confundindo com tudo. Não pode chegar numa rádio, numa audiência dessa e está confundindo. De maneira nenhuma. Ele tem que chegar aqui, dar informações claras, objetivas, para o povo saber. Então me deixa isso também sem a gente entender aonde chega essas máquinas e quando chega. Porque eu nunca vi falar no mundo a pessoa receber tudo isso e depois se fazer uma licitação. Isso de maneira nenhuma acontece. Então, Silvio José, além de estar difícil a candidatura de José Augusto Maia, está também difícil os pronunciamentos dele. A pronunciamento de José Augusto e a de Toninho do Pará estão os pronunciamentos assim confusos. Daqui a pouco ele pode até ligar para a rádio e dizer que não disse isso no programa também. Mas aqui a gente tem, além da pauta, dizendo tudo isso, e tem também gravado. É, tudo fica gravado aqui. Então, Zé Augusto veio mais uma vez para Santa Cruz do Capibaribe, para encher a cabeça dos taboquinhas. pobres dos Taboquinhas, eu digo pobre no bom sentido, não é que são pobres, não, que tem essa opinião do Zé Augusto alimentando só o si. Se eu for candidato, se a justiça deixar, se o PROS colegar, se a candidatura de federal vingar, então na urna não se bota si, não, se bota voto. E tem que ter muito voto para ganhar uma eleição. E eu vou fazer como ele. Se ele tirar todos esses problemas, se ele vai ser candidato.
Leone Souza.
Olha, Silvio, nós acompanhamos a entrevista do deputado federal José Augusto Maia na última segunda-feira, lá no complexo da Rota do Mar. Né? E hoje o Ney Lima traz mais uma vez também em seu blog essa nota, essa matéria a respeito da possibilidade da candidatura do Zé Augusto a deputado federal. Até porque é o que também está se comentando pela imprensa estadual lá na capital pernambucana, que se de fato, e aí tirando a questão jurídica, deixando a questão jurídica à parte, que aí é um outro problema que o deputado vai ter que enfrentar e vai ter que tentar resolver o mais rápido possível para dar mais confiabilidade à sua candidatura, mas tirando essa questão jurídica, o que se comenta pela imprensa estadual, pela imprensa pernambucana, é que há uma possibilidade real, a gente viu até nos comentários do próprio, que nos antecedeu, do Hinaldo e do Magno Martins também, que há uma possibilidade do PROS fazer essa chapinha com o PP. Hoje tem acertado a chapinha do PROS para deputado estadual, mas ainda não tem nada definido para a chapinha de deputado federal. Porém, também, Natália traz uma nova informação do assessor de Eduardo da Fonte, dizendo que não vai ter, e o próprio Eduardo da Fonte também já tinha falado anteriormente que não iria para o chapão de Paulo Câmara. Pode até apoiar Paulo Câmara, mas ele próprio não iria para o chapão de Paulo Câmara.
Para deputado estadual.
Não, para federal.
Federal,
o próprio,
eles vão formar.
O próprio Eduardo da Fonte tinha abordado antes que ele próprio é um deputado de mais de 300 mil votos, não tem necessidade de ir para um chapão de Paulo Câmara e nem ele tinha o interesse de ir.
Mas o Paulo Câmara tem interesse de colocar ele no chapão.
Paulo Câmara tem, Armando tem. Agora a questão é saber se Eduardo da Fonte tem esse interesse.
Eu fui informado.
Porque
agora,
Eduardo da Fonte. Não, eu disse que você não foi, eu disse que você trouxe a informação do assessor de Eduardo da Fonte, porém o próprio Eduardo da Fonte, anteriormente também, tem abordado que não tem interesse de ir para chapão nenhum. Então essa informação que você traz agora é nova do assessor de Eduardo da Fonte. Então a gente tem que, de fato, aguardar até os últimos momentos das convenções. Quando se encerrar o prazo dessas convenções, é que a gente vai ter a noção real de como vai ficar. Eu volto a repetir, tirando a questão jurídica, se de fato se confirmar essa possibilidade de uma chapinha, isso aí a gente só vai saber até o dia 30 de junho, a dia 27, 28, 29 vai ter convenções, no dia 30 pode mudar tudo na hora de se registrar lá no cartório eleitoral as candidaturas e as convenções, como de fato vai ficar definido. Tirando a questão jurídica do deputado federal José Augusto, se caso isso se confirmar, o deputado federal José Augusto Maia passa a ter realmente uma viabilidade da sua candidatura para deputada federal. Só, mais uma vez, pontuando, caso também não dependa da questão jurídica, seja só a questão da chapinha, o coeficiente eleitoral para José Augusto é mesmo que ele botar um doce na boca de uma criança. Vai ser fácil o caminho para ele voltar ao Congresso Nacional, caso tenha essa chapinha e ele não tenha problemas jurídicos, olha, que impeça a sua candidatura. Isso é um fato.
Como é que agora vai ser fácil se é um chapão?
Não,
de Paulo Câmara,
Natália, Natália, eu acho que você não está entendendo.
Estou entendendo.
Eu estou dizendo que se tiver a chapinha, né, de deputado federal, José Augusto Maia está. Porque tudo hoje é sim. Hoje está se dizendo que Eduardo da Fonte está com Paulo Câmara. Mas houve a convenção, no dia da convenção de Paulo Câmara, Eduardo da Fonte foi para os Estados Unidos, não foi para o Clube Português participar da convenção, não estava nem no Brasil. Então muita coisa pode acontecer até o dia 30. Eu acho o seguinte, eu não posso responder porque não sou eu que detenho isso. Quem deve responder isso de imediato é o Eduardo da Fonte, é o Paulo Câmara, é o Armando, eles que são os responsáveis direto. Então, vamos aguardar um pouco mais para ver no final do mês de junho é que a gente vai ter, Silva, a noção real de como vai ficar essas conjunturas políticas dessas convenções. Na questão das máquinas, o deputado tocou mais uma vez no assunto e realmente o que primeiro acontece, ele já tinha explicado, eu acredito que ele deve ter se confundido, porque em outros programas o próprio já tinha explicado que a licitação ocorreu no mês de maio, e aí após a licitação as empresas têm os prazos a seguir dado na própria licitação.
Mas no programa ele disse que agora o problema era a licitação. No programa, tá aí.
Eu lembro que ele falou que já sabia o nome da empresa ganhadora, né?
Os valores tinham sido pagos, cada empresa, na verdade,
a primeira licitação, quando houve a licitação, houve uma empresa ganhadora para as máquinas de asfalto e também para a máquina de perfurar poço. O único problema que tinha ocorrido era na empresa que iria fornecer os caminhões caçamba. E aí, sanado esse problema dos caminhões caçamba, se voltaria contar um novo prazo para a entrega desses caminhões também dentro do consórcio. Se isso de fato vai acontecer também, só o tempo mais na frente é que vai dizer. Então vamos aguardar um pouco mais para a gente também ver se o consórcio de fato vai trazer algum dividendo, digamos que até estrutural, para as cidades do Polo de Confecções.
Polo FM 925, Eusébio. Quem manda aqui é eu agora.
Veja. Aproveitando que o Silvio foi no banheiro, né?
Veja, com relação a isso, eu pontuei algumas questões. Natálio, a informação do assessor da Fonte, eu acredito que ela está superestimada. Ou seja, um deputado federal da Frente Popular, ele não vai precisar de 130 mil votos, que é uma votação muito grande. Mas ele precisa, em média, 100 mil, 90 mil para ficar lutando ali nas últimas vagas. Mais ou menos de 90 a 100 mil votos. 130 é muito voto. Eu acredito que está superestimada essa questão. Quanto à questão da chapinha e do chapão, isso já vinha sendo especulado há algum tempo, né? E foi colocado na imprensa estadual, Leone, que é realmente o PP vai para o chapão e formar uma chapinha para deputado estadual, né? Isso já vem sendo cogitado já desde a outra semana, né? Porque o PP está fazendo aquele jogo todo de vai para Armando, vai para a Câmara, mas era justamente para saber o que poderia, num futuro governo de Paulo Câmara, qual é a parte que vai caber ao PP. Né? E ele foi para os Estados Unidos, como você disse, para não participar da convenção de Paulo Câmara, mas não foi por conta de Paulo Câmara, não. Foi porque Eduardo Campos estava, e todo mundo sabe que o candidato a presidente de Eduardo da Fonte é Dilma. Se ele fosse para a convenção de Paulo Câmara, quem estava lá era Eduardo Campos. Haveria confusão. Como vai haver confusão se o PTB permanecer na aliança com Aécio Neves e o Armando Monteiro vai ter todo um problema para usar a imagem de Dilma, de Lula, etc. Mas esse é um detalhe, né? O PP, e ao que tudo indica, vai para o chapão mesmo da Frente Popular. E para você ver como o chapão da Frente Popular e como a própria Frente Popular está forte, a expectativa é de eleger 19 deputados federais. De 25, né? Eleger 35 deputados estaduais de 40, né? Aí você imagina esse contexto para a candidatura de Paulo Câmara, que hoje está em 8%, né? Beirando 10%, mas que quando começar a eleição de fato, isso aí tende a se reverter para Paulo Câmara, né? Tende a se reverter para Paulo Câmara. O Zé Augusto, tratando aqui especificamente da entrevista dele, ouvi a entrevista dele, né? Ele já está um pouco mais com o pé no chão, né? Ele tá, naquela outra semana ele estava meio abalado, ele já está com um pouco mais de pé no chão. Deve ter lido meu texto, que eu disse que uma das possibilidades de Zé Augusto ser candidato era justamente se tivesse uma chapinha PP e PROS, né? Ele parou para pensar e disse, eita, realmente, se tiver isso aqui, eu posso ser candidato. Mas só que é especulação. O que de fato vai acontecer, ainda ninguém sabe.
Fecha essas camisas aí, fica com essa ironia.
Ah, rapaz. Mas é de fato, né? O que se está se desenhando, aí se não se confirmar a chapinha, ele vai dizer o quê? Que é tudo para prejudicar ele, que isso é uma aliança para... Não é bem assim. Zé Augusto, ele tem que entender que ele é um político que tem sua história, mas que ele não é essa cocada toda que ele acha que é, não. Quando se passa para o nível nacional, estadual, nacional nem se fala, né? E aí vocês viram ontem, teve a propaganda do PROS. E vocês viram que a pessoa que hoje preside o PROS foi quem veio para cá justamente para fortalecer o partido aqui. Não foi um Zé Ninguém, não. Ou seja, a pessoa que veio, que preside hoje o PROS, era responsável pelo crescimento e pelo amadurecimento do PROS aqui em Pernambuco. Ou seja, Zé Augusto parece que não combinava as coisas com ele, não. Quando Eduardo da Fonte, que é líder do bloco PP PROS, falava que o PROS, para onde ele fosse, o PROS ia, Zé Augusto batia no peito dizendo, vai para onde eu quero. E é assim, é. Você vê, Zé Queiroz, 20 anos de PDT, não teve essa autonomia, né? Não teve essa autonomia, Zé Augusto batia no peito, na hora que dizia, ligava e dizia, não, quem decide sou eu. Como se o partido fosse ele e ele tivesse uma carta de alforria para onde ele quisesse o PROS fosse. A gente sabe que quando ele foi pro PROS, a intenção era levar para Armando, mas parece que não foi bem combinado isso, não. Com relação à questão jurídica que foi colocado, Silvio, pareceu um conto de fadas. Porque a ministra negou o pedido dele, disse, olha, você não tem direito, não. Negou a cautelar, negou a liminar, negou a cautelar, negou a liminar e negou o recurso dele. Negou tudo isso. Aí ele disse, ah, não, a gente foi lá, conversou com ela e ela realmente ficou pensando e disse...
É que os advogados, né, foram lá e conseguiram, né, conversar com ela e explicar todos os detalhes do processo dele. É. E aí por isso que ela deixou pra frente.
Só que ela esqueceu que quando ela tomou essa decisão, ela olhou o processo dele todinho. E se embasou no STF, se embasou no STJ, se embasou na decisão do Tribunal de Justiça, que está muito bem embasada. Mas para você ter uma ideia, essas contas de 2006 de Zé Augusto, elas já foram votadas duas vezes pelo Tribunal de Contas e as duas vezes foram negadas, foram julgadas irregulares e nas duas vezes foi condenado em mais de R$500 mil. E ele dizer que não tem prejuízo umas contas dessas, pelo amor de Deus, Zé Augusto. Pelo amor de Deus, foi um conto da carochinha que ele foi dizer isso. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer, e aí me entendam bem, que ele não pode conseguir um liminar. Ele pode conseguir um liminar. Ele tem essa possibilidade. Estou dizendo isso.
Novela.
É? Agora que chegar e querer dizer para a população que a ministra ficou... Se ela tivesse ficado, ela tinha revogado a decisão dela.
Só faltou dizer que a ministra chorou também. Só
entendeu?
Isso.
Ela teria revogado... O processo lá não foi colocado em pauta porque tem mais de 200 processos. Ele acha que ele é único no mundo, é? O STJ está abarrotado de processo lá, né? Está abarrotado de processo, né? E aí ele faz, teve lá condenação na Justiça Estadual, teve condenação no Tribunal de Contas, na Câmara de Vereadores, e ele acha que agora, de um passo para outro, a situação dele é resolvida. Ora, ele tem que lutar por uma liminar para depois tentar anular essas contas, para depois ainda ter votação para chegar lá, né? Complicada a situação do homem, rapaz. E com relação às máquinas, ele fez um desafio até a Ney Lima na hora.
Ah, né? É verdade, olhar, teve isso também, de verificar
De verificar. E aí eu não sei quais são...
Acho que o site do Ministério, né?
É, eu não sei quais são as fontes dele, mas eu dei uma olhada em alguns que eu tive acesso, que é público, todas as pessoas podem olhar. E no site do SICOMV, que é quem faz os convênios, né? O dinheiro da liberação, que quando ele fala que o recurso foi pago, é porque ele quer dizer, e aí tem que ser corrigido isso, ele quer dizer que o governo federal liberou o dinheiro.
Ah, essa questão de pago seria a liberação...
Pelo que eu entendi, uh-huh, né, na
o fala dinheiro dele, foi liberado.
É porque o governo federal liberou o dinheiro, né? Porque às vezes tem lá a emenda, mas o governo federal não libera. Aí, no SICOMV tem dizendo o seguinte, o dinheiro está empenhado, que é isso que ele fala, só que não foi depositado no SICOMV, né? Eu acessei, disse que foi
pago a máquina,
mas aí é questão de eu técnica, entendo, né? Que é porque foi o dinheiro foi empenhado. Se foi empenhado,
mas empenhado não é pago.
É, mas é como se fosse uma promessa de pagamento. E aí, no SICOMV, e aí eu repito...
Tudo é no SI, no SI, no SI.
No SICOMV...
E agora SICOMV também. SICOMV, né, dinheiro?
É, se o governo federal tem muito dinheiro.
Tem, mas não,
aí,
não resolveu.
Silvio, eu olhei na semana passada no SICOMV e tem a liberação de 4 milhões, perto de 5 milhões, para esse consórcio, que, diga-se de passagem, é em Garanhuns esse consórcio, né? É em Garanhuns. Quem é o detentor do consórcio é Garanhuns. O dinheiro vai para Garanhuns. Segundo o SICOMV. Mas ela pode ser presidente, Leone, você está me dizendo aqui, do consórcio. Mas o convênio está sendo feito com Garanhuns. E o dinheiro está indo para Garanhuns. E a contrapartida, quem dá é Garanhuns. E quem garante que Garanhuns vai deixar liberar isso aí para vir para Santa Cruz? Entendeu? Tem muito essa questão. Ele amarrou, como não tinha amarrado no outro consórcio. A prefeitura de Garanhuns é ligada ao PTB, que é ligada a Armando Monteiro, e ele achou melhor por bem fazer isso. Só que no SICOMV não está dizendo que o dinheiro foi pago. Que é isso. Olha, que você está dizendo.
Quando diz, esse dinheiro não veio para Santa Cruz, porque a prefeitura está no COS, né?
Calque.
Aí, olha aí, ele já está dizendo que isso vem para a prefeitura de Garanhuns. Como o Zé Augusto frisa aqui, dá-se a entender, eu estou dizendo que era para a prefeitura de Santa Cruz do Caparibe.
Mas é porque, Natália, ela está incluída.
Ela está incluída. Agora ela não está incluída.
Por exemplo, agora João Alfredo está no consórcio, Garanhuns estava no consórcio. Para começar o consórcio, se uma delas estivesse no calque, não podia vir verba
do Ministério. Só um detalhe, Natália, até para você também acompanhar um pouco mais, o deputado teve o cuidado de, nesse consórcio, nesse novo consórcio que ele assim criou, foi de colocar duas ou três prefeituras só, porque evitaria que as prefeituras caíssem no cálculo. Então foi esse o cuidado. Posterior, o consórcio formado, essas três prefeituras legalizadas que estão, então as outras prefeituras do polo irão se conveniar ao consórcio. Ele não fez mais da forma que tinha feito no CONIAP. No CONIAP ele cometeu um grande erro, colocou inúmeras prefeituras para participar do CONIAP, e aí quando precisou da certidão negativa de uma dessas prefeituras, todas elas estavam com débito e estavam no cálculo.
Ninguém sabe se a prefeitura de Garanhuns também está ali.
Não, foi liberado. Não foi pago. Não. Agora, para se ter uma ideia e para fazer justiça, nesse mesmo SICOMV, a parte dos poços, né, tem lá 1 milhão e 500 mil, uma coisa assim. E tem dizendo que foi empenhado 1 milhão e tanto, e tem dizendo que foi liberado para pagamento 1 milhão e tanto. Ou seja, pelo site que eu pesquisei, a questão dos poços, o dinheiro foi empenhado e foi pago. Ou seja, deve estar tendo aquisição do
das equipamento máquinas de perfuração de poços.
Agora, da questão da usina asfáltica, pelo SICOMV não tem nada. Agora que eu quero ressaltar que, embora tenha todo esse problema que teve no outro consórcio, Leone, e tudo isso, o projeto é muito interessante. Quando se concretizar, é muito interessante. E aí, quando se concretizar, é uma ação muito bem-vinda do deputado Zé Augusto, né? Que, se diga-se de passagem, é com dinheiro do povo, porque às vezes ele bate no peito e diz: eu estou mandando dinheiro, tá, não é dele o dinheiro.
Mas a luta é dele.
É a luta. Isso que eu estou deixando claro. E também, e aí um ponto que eu achei que para mim não foi conveniente é o uso de Deus. Ele usou muito Deus na entrevista, né? E aí ele dizia que se Deus quiser assim, se Deus não quiser assim...
O que Deus quiser eu aceito.
É, mas só que quando ele falava com isso, no povo
ele
também...
Ele quis dizer que ele não tem segurança do que está acontecendo.
Mas é porque assim... Natália,
não tem segurança nenhuma.
Ele citou o povo também. Mas quando
se Deus quiser, e o povo.
Quando o ouvinte bem perguntou a ele, mas o povo não quis você voltando para a prefeitura que votou. Ah, mas eu tive tantas votações, tantos eleitores votaram em mim, isso é muita gente e tal, ou seja...
Primeiro ele disse que só saía quando fosse pelo voto. Foi isso?
É muito relativo.
Aí depois o rapaz ligou e disse, você não saiu? O povo não lhe tiraram quando você foi prefeito? Ele disse, não, mas se Deus não quis, eu estou aqui de volta.
Aí é muito relativo isso, eu acho errado se usar o nome de Deus para essas questões, porque fica muito subjetiva a coisa. Eu achei um erro, é isso aí, né? Ele, embora tivesse mais pés no chão, mas ele, no meu entendimento, deu uma viajada quando começou a usar essa questão aí.
Ralf Lagos.
Silvio, eu vou começar pela parte política, não é? Que é a questão do PP PROS, essa possível aliança com a Frente Popular de Pernambuco. Primeiro, está me soando estranho uma coisa. Logo começa por aí. Tem a convenção, Eduardo da Fonte vai para os Estados Unidos, certo? A convenção da Frente Popular. Eduardo da Fonte vai para os Estados Unidos e aí não participa da convenção. Eu entendo a parte de Eduardo e tal. A convenção está marcada para quinta. Aí não vai ser mais quinta.
Vai ser sexta.
Vai ser sexta. Isso para mim é um indício forte na política que Eduardo ainda não tem a certeza para onde o partido dele vai. Porque Eduardo da Fonte. Porque se Eduardo da Fonte tivesse a absoluta certeza para onde o partido dele vai, ele não estava adiando nem protelando convenção, não. Não estava. Qual é o motivo? Se tem um motivo ou não de não acertar isso agora, eu não sei. Agora, que ele não tem certeza para onde o PP vai, não tem. Agora, uma coisa é certa: para onde o PP for, o PROS vai. Isso aí Eduardo da Fonte disse há 6 meses atrás. Para onde o PP for, o PROS vai também, certo? A outra celeuma é a questão da chapinha. Será feito chapinha para federal, chapinha só para estadual, né? Ou chapinha para federal e estadual. Eduardo da Fonte, na entrevista coletiva que ele deu aqui em Santa Cruz, na ocasião para lançamento da candidatura do vice-prefeito Dimas Dantas para deputado estadual, ele disse, Maurício, que iria fazer chapinha apenas para estadual. Deixou claro isso aqui. Sai a possibilidade, né? Entre o feriado prolongado, sai a possibilidade na imprensa de o PROS também fazer chapinha para deputado federal. Natálio entra em contato com a fonte, né? Direta de Eduardo da Fonte, que assessor principal dele, então nega a possibilidade dessa chapinha para federal. Se Zé Augusto tiver viabilidade jurídica para ser candidato, se Zé Augusto tiver possibilidade jurídica ou viabilidade jurídica para ser candidato e o PP não fizer chapinha para federal, eu queria que vocês respondessem. Alguém de nós quatro aqui tem dúvida que Zé Augusto é candidato a deputado estadual? Eusébio?
Nenhum.
Eu não acredito.
Eu não acho que ele... Eu acho que ele vai lançar a candidatura estadual.
Natália?
Eu acho que ele passa por cima de tudo, mais uma vez, e lança candidato a estadual. Pode ter Ernesto, pode ter quem tiver. Se fizer a chapinha PROS-PP para estadual, ele passa por cima de tudo e é estadual.
Na entrevista...
Isso é o meu entender.
Na entrevista no Estúdio 1, na última sexta-feira, ele disse que... Na última segunda-feira, é porque tá com cara de segunda hoje, né? Na última segunda-feira, ele disse que só sairia com o voto popular, né? Ele vendo a possibilidade de poder ser eleito deputado estadual e a inviabilidade de ser eleito deputado federal, eu, particularmente, modéstia à parte, eu não entendo quase nada de política. Eu sou o menos que entendo de vocês aqui. Mas eu acho que ele sai candidato.
Só a humildade sua é muito grande, viu?
Não, mas eu acho que ele
entende até demais.
Eu acho que ele sai candidato, Natália, a deputado estadual, por uma questão até de sobrevivência política.
Não tem dúvida.
Só tem uma questão aí que tem que ser levada em conta, que lá nessa mesma entrevista o próprio deputado também abordou, que também não está descartado, mas também pode existir a possibilidade do seu partido lhe negar a legenda.
Negar a legenda, é verdade. Ele foi questionado sobre isso aí.
Isso é um detalhe, Rafa. Você citou muito bem aqui algumas vezes que Zé Augusto não usava a tribuna para falar de questões pontuais aqui da região e tal. Aí nisso ele disse que usa a tribuna.
Se retomarem a legenda, ele usa a tribuna.
Se não me negar a candidatura, eu vou para a tribuna. Aí nisso ele usa a tribuna.
Felizmente. Mas tem outras questões da boa entrevista que o deputado deu a Silvio José e a Ney Lima, que é as questões, por exemplo, das máquinas, né? As máquinas, a Santa Cruz imaginária, que algumas pessoas estão me pedindo para dizer outras coisas, sabe? Porque na Santa Cruz imaginária, que vem pela duplicação da estrada de Diogo Moraes, né, que ele trouxe, já trouxe e ficou muito bonita, canteiro no meio dela, com as palmeiras grandes, sabe? Ficou bonito. Tem...
Aonde é essa estrada que você está dando? Sonhou, foi?
É de sonho mesmo. É de sonho mesmo.
Ela tem uma ciclovia no meio dela, Maurício, sobrinho. Ela tem uma ciclovia no meio dela. Aí do lado, quando a gente entrar.
Vamos falar bem popular, para as bicicletas.
Aí rapaz, quando é chegar do lado assim, aí você vai ter as máquinas, todas elas de Zé Augusto. Eu imagino que elas sejam brancas, né? Máquina de asfalto branca, assim, 16, 15. Não,
geralmente é amarela.
É, 15 carretas. Aí do lado vai ter.
Vai Santa Cruz ficar bonito.
Bonito, né? Aí do lado tem o canteiro do prefeito que terminou. O canteiro via determinado.
Ele vai terminar, os outros não terminam.
O canteiro tinha determinado que agora estão abrindo ele para botar umas árvores, vai ter umas palmeiras também bem grandes.
Estão fazendo o entorno das árvores, que eu acho que quando as árvores crescer vai quebrar tudo.
E aí, do outro lado de lá, da estrada, vai ter a escola técnica que a gente vai estudar lá, viu, Zé? Nós quatro, eu, você, Natália e Silvio também.
Eu vou também.
Estudar na escola técnica lá. É que o governo do estado está executando em Santa Cruz com obra federal, e que Humberto Costa, que é senador para o Pernambuco e senador do PT, não tem a coragem de abrir a boca para dizer, nem denunciar, nem dizer, é outro, fraco que nem caldo de batata. É. Pensa num senador.
O que você tem contra batata de
Não, não é batata, açúcar. Não, batata de pão de açúcar é um grande homem. Então,
batata doce, quer dizer.
Ah, tá.
Aí Humberto, que não fala nada, fica calado, e a gente vai. Quando a gente sair da escola técnica, a gente vai tomar um banho lá no açude das porteiras.
Sabe? Que nem projeto tem.
Mas foi prometido. Então, essa é a maneira que a...
Mas tudo tem uma ciclovia até lá, é?
Tem, tudo ciclovia.
É porque a gente só vai...
Essa é a maneira que a grande parte da população de Santa Cruz está tratando as promessas dos políticos agora. Ironia.
Mas antes tem o viaduto, né? Miguel Arraes de Alencar.
Passou pelo viaduto Miguel Arraes de Alencar.
Tem esses viadutos.
A maneira que a população...
Esqueceu do Rodoshop também.
E o Rodoshop.
Tem outro também.
Tem o Rodoshop.
Mas aí, se você sofreu um acidente, tem a UPA também.
Tem a UPA ali de lá também, verdade.
O hospital prometido pelo secretário de saúde.
Tem. Antônio Figueira.
Tem um hospital, um grande hospital para Santa Cruz.
Antônio Figueira disse que ia pegar na mão de Edson Vieira no dia primeiro, e eu fiquei imaginando, sabe?
Ia deixar a posse.
A posse, olha essa. Mas tem que assinar, então assina ligeiro aí, que o ministro está esperando aqui de Brasília. Eu no começo ele disse, no dia 1º de janeiro eu vou pegar na sua mão, e aí eu vou levar você em Brasília, no ministério.
Tanta coisa bonita em Santa Cruz, rapaz, gente.
É muito bonito.
Tanta coisa bonita.
Essa é a maneira, tem também Tem também a lagoa de tratamento da água, que todo esgoto de Santa Cruz já está tudo prontinho.
Ah,
né?
É verdade.
Estação de tratamento. Peixe, pau, cava, pescar. Só mais, viu?
Estação de assinada pelo governador Eduardo
Esgotamento
sanitário. Esgotamento sanitário. Que a cidade todinha seria saneada, toda a tubulação seria refeita, uma lagoa de tratamento para despejar no rio Capibaribe as águas puras
e cristalinas. Esse sonho dele é bom, rapaz. O sonho aqui do Ralf. É um sonho.
Mas quando a gente chegasse em casa.
Você passou a noite inteira sonhando, porque essa viagem é longa.
Eu passei.
Vem pela ciclovia.
Não, quando eu saí.
Foi, né?
Quando eu saí do programa.
Você comeu pirão, por isso. Por isso que você sonhou tão bem, rapaz. Tão bem, não foi?
Essa é a maneira que grande parte da população, viu, Lessin? Tá tratando as promessas dos políticos com ironia. E, infelizmente.
Mas isso não é ironia, não.
É um sonho. Eu tenho que concordar que realmente eu acho que essa é a maneira que tem que ser tratada, porque as promessas repetidas dos políticos de Santa Cruz tá ficando chato até de se comentar, Silvio. Então, infelizmente, essa é a realidade. Zé Augusto Tem.
Ó, Rosael tá ali com a boca cheia d'água. Diz, vai comprar uma bicicleta pra andar nessa.
Só pra encerrar, rapidamente, eu só quero trazer a questão, abordar a questão jurídica rapidinho, que é o seguinte, Thales explanou muito bem, só que é uma questão de entendimento. O entendimento dele é aquele. Nós temos outro advogado aqui na bancada que já tem outro entendimento. Já vi outros advogados que têm outro entendimento. Então, aquilo é, e a questão de lei, a questão jurídica é uma questão muito de olhar, de entendimento. Ele entende daquela maneira, Eusébio entende de outro, outros advogados entendem de outra maneira. Vamos aguardar para ver qual.
Você é. Sonha de outra maneira também, ou é?
Não, eu acho que é o seguinte.
É, Verito é sonho.
Eu acho que esse sonho, a situação do deputado Zé Augusto Maia, juridicamente, ela é muito mais complicada do que foi em 2012. Muito mais complicado do que foi. E muito mais do que foi em 2010.
Não disse que a ministra passou um pano.
Aí muita gente leva a seguinte situação. Mas em 2010 era complicado, ele conseguiu eliminar. Mas em 2010 se tinha toda aquela questão se a lei da ficha limpa tinha validade para aquela legislatura ou não.
Que não valeu.
Que não acabou não valendo, né? Acabou não
mas
valendo.
Mas agora já vale.
Mas agora vale. Vale.
Em 2012, então, Ralf, ele não chegou a ser julgado no TSE, porque perdeu a eleição. E
em 2012 ele não tinha nenhuma condenação em justiça comum, agora já tem, não é? Ele teve então, todas essas questões, né, tem que ser colocadas, e o Thales explanou muito bem, mas é uma questão de entendimento. Vamos aguardar o resultado da justiça.
É, a de Bucanhas, Bucanhas também, né? Você usa, né?
Essa aí é parral.
São João e Copa do Mundo é no Tibúcio, número 1 da cidade. Tem Whisky Ditchers por R$32,99, Energético Powerball, litro R$7,99, Montila Cristal por R$13,99, Vodka Natasha por R$10,99, Red Bull por R$5,49, Fraldas Pampers, o pacotão, apenas R$14,99. São João e Copa do Mundo é no Tibúcio. Bom, a pessoa aqui mandou a mensagem, deixa ver, parabéns ao prefeito Edson Vieira pela organização do São João de Santa Cruz do Capibaribe. Parabéns, prefeito. Final telefone 6720. As obras de Diogo e Zé são iguais à bola quadrada de Kiko, do Chaves. Fala muito e ninguém vê. Aline.
Obrigado, Aline.
Tio, diga. Só pra confirmar aí, eu não vou.
Engula primeiro, engula. Você tá comendo pão aqui com
pronto.
Engoliu, pronto. Pronto. Eu não vou, agora, não agora pode ver aqui.
Eu não vou no São João porque eu sou evangélico, mas eu vim do retiro da igreja. Na última, no dia do Jogo do Brasil,
fui
de carona e desci aqui na frente da Apolo, moro aqui perto do.
Você veio dar uma brachadinha.
Da festa. Aí entrei, tive que passar pela uma caixa de segurança, né? Passar por dentro da festa. E eu fui revistado na entrada da festa, fui revistado na saída, muito segurança.
Tá organizado.
Muito organizado, os bares no seu lugar, os parques no seu lugar, muito organizada a festa de São João, de Santa Cruz do Capibaribe. Tá,
obrigado, Ralf, obrigado.
Geraldo, né?
Gilberto Geraldo,
e tá de parabéns o prefeito Edson Vieira.
Zé, pelo amor de Deus, não saia candidato nessas eleições, é melhor, dê um passo atrás, é melhor dar um passo atrás do que ser candidato e não ser eleito, eu não vou aguentar outra derrota sua. Fred, 100% tá boquinha. É, final telefone 6820. É, Ralf esqueceu de sonhar com a cadeia pública. É, falou, no teu sonho faltou a cadeia pública também, né?
Tem que ter a cadeia também.
Na cidade imaginária,
porque eu não quero que nenhum irmão de Santa Cruz vá pra cadeia, né? É por isso que eu não citei.
Mas que tá lá também, foi promessa e mais
Santa Cruz imaginária.
Sete anos que o governo estadual constrói uma cadeia em Santa Cruz. Sete anos.
Mas é a conta de que, o Hã?
Diz a Leone que quando eu mandei a mensagem segunda-feira sobre as máquinas, a usina asfáltica, eu não disse que foi Leone que prometeu, não, né? Foi o Walter, né? É, foi bom Diogo e Edson cantando ontem, eles cantam bem. E como Leonardo formam uma dupla sertaneja, ficaram meio sem jeito quando o Leonardo pegou de surpresa, mas fizeram bonito. Marta do Rio Verde. Cantaram ontem, foi?
Diogo e Zé Augusto. Diogo e Edson, não?
Diogo e Zé Augusto
cantando junto agora.
Dupla, desafinado.
Uma desafinação aí. Grande. Agora, já que tava Diogo e Edson lá cantando, eu acredito que cantaram, e cantaram bem afinadinho. É um popular também, eu não fui na festa, mas um popular me perguntava também por que não vi a presença do vice-prefeito nos camarotes. Será que o vice-prefeito não foi convidado para as festas?
Porque é uma dupla, né?
Camarote da prefeitura, aí seria um trio, né?
Trio, é.
o vice-prefeito, o Diogo Moraes e o Edson.
Tem tudo a ver com o Seimão, o trio, né?
Trio, é. E,
né?
pode ser também.
Sertaneja, né?
Eu acredito, eu particularmente, eu acredito. Eu, Natália, eu acredito particularmente que o vice-prefeito não deva ter sido convidado. Eu acredito que ele não deva ter sido convidado, até porque a gente vê uma forma do governo agir de certa forma ultimamente com o vice-prefeito, porque até o seu nome das placas institucionais de inauguração de uma obra tem sido rifado. Então, para que convidar o vice-prefeito para um camarote da prefeitura?
Que novela com Zé Augusto, todos estão com medo dele, é? Final telefone 6807. Estou com vocês, Bel Moraes. Um abraço, Bel. Bom dia, obrigado, viu? Bom dia, de parabéns pro meu filho Afonso Moraes. Parabéns, Afonso Moraes. Agora, meu filho, quem, né? A pessoa. Falta assinar aqui, né? Para filho, exatamente quem é a pessoa. Se é o pai ou a mãe que mandou a mensagem pra gente. Mas Afonso Moraes está aniversariando hoje. Bom dia, Silvio. Tô com som de propaganda para vender, Natália. Olha, fones, 4 fones de 15, 4 cornetas, 4 tweets. E tem um bagageiro universal. Preço, R$ 1.500.
Mas eu não sou candidato.
Ligue para o número. Atenção, né? Os candidatos aí. 9410, 9451-0733 ou 9514-31 ou 9514.
Pelo que o rapaz disse, o som é bom.
É. É bom. Bom, 10 horas e 11 minutos. É para a gente fechar o programa aqui. Eu trouxe uma análise do Nassif sobre essa questão, sobre a questão da Copa do Mundo e da mídia, né? Mídia e Copa do Mundo, mídia e obras que não sairiam, mídia, né, estádios que não ficariam prontos e que seria um desastre a Copa do Mundo do Brasil. Ele fez uma análise aqui, em cima disso, eu gostaria que vocês, ou concordando ou discordando, mas dissessem pra gente o que acharam do que diz o Nassif. Bom, o colunista Luiz Nassif constata a derrota da mídia, que ele até, a manchete é essa, Nassif declara derrota da mídia para o Brasil. O colunista Nassif constata a derrota da mídia diante do sucesso da Copa do Mundo no Brasil. No site, ele lembra a imagem de fracasso que foi passada pela imprensa nacional durante os preparativos. Já se tem o resultado parcial da Copa, reconhecimento geral da imprensa nacional e internacional, que é uma Copa bem organizada, com estádios de futebol excepcionais, aeroportos eficientes, sistemas de segurança adequados, logística bem estruturada e a inigualável hospitalidade do povo brasileiro. Vários jornais internacionais já reconhecem como a maior Copa da história. Agora, voltem algumas semanas atrás, pouco antes do início da Copa. A imagem disseminada pela imprensa nacional era de um fracasso retumbante. Por uma mera questão política, lançou-se ao mundo a pior imagem possível do Brasil. O maior evento da história do país, aquele que colocou os olhos do mundo sobre o Brasil, que atraiu para cá o turismo do mundo, foi manchado por uma propaganda negativa absurda. Em vez das belezas do país, da promoção turística, do engrandecimento da alma brasileira, da capacidade de organização do país, os grupos de mídia nacionais espalharam a imagem de um país dominado pelo crime e pela corrupção, sem capacidade de engenharia para construir estádios, justo o país que construiu 2 das maiores hidrelétricas do planeta, com epidemias graçando por todos os portos. Um dos jornais chegou a afirmar que haveria atentados na Copa, fruto de uma fantasiosa parceria entre os Black Blocs e o PCC. Outro informou sobre supostas epidemias de dengue em locais de jogos da Copa. O episódio é exemplar para se mostrar a perda de rumo do jornalismo nacional, a incapacidade de separar a disputa política da noção de interesse nacional e a falta de consideração para com seu principal produto, a notícia. Primeiro, cria-se o clima do fracasso. Criado o consenso, abre-se espaço para toda sorte de oportunismos. É o ex-jogador dizendo-se envergonhado da Copa, é a ex-apresentadora de TV dizendo que viajará na Copa para não passar vergonha. Tome-se o caso da suposta corrupção da Copa. O que define a maior ou menor corrupção é a capacidade de organização dos órgãos de controle. O insuspeito Ministério Público Federal montou um grupo de trabalho para fiscalizar cada ato da Copa, juntamente com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. O GT, o Grupo de Trabalho do Ministério Público, tornou-se um case por ter permitido a economia de quase R$500 milhões. Antes da hora, é fácil afirmar que um estádio não vai ficar pronto, que um aeroporto não dará conta do movimento, que epidemias de dengue, no inverno, atingirão a todos, que os turistas serão assaltados e mortos. fácil porque são apostas que não têm como ser conferidas antecipadamente. Quando o senhor fato se apresenta, todos esses factoides viram pó. A boa organização da Copa não é a vitória individual do governo ou da presidente Dilma. É de milhares de pessoas, técnicos federais, estaduais e municipais, consultores, membros dos diversos poderes, especialistas em segurança, trânsito, empresas de engenharia, companhias de turismo, hotelaria. E tudo isso foi jogado no lixo por grupos de mídia, justamente os maiores beneficiários. Eram eles o foco principal de campanhas publicitárias bilionárias, sem ter investido um centavo nas obras. Pelo contrário, jogando diuturnamente contra o sucesso da competição e contra qualquer sentimento de autoestima nacional. Ralf Lagos. Aqui é o Nacife, análise do Nacife.
Silvio José, para tristeza de alguns, a Copa, que parecia ser um fracasso total, vendido por essa mídia que o Nacife diz aqui, até o jornal alemão, né, tratava a coisa de uma maneira tão absurda, que dizia que se o Brasil não ganhasse a Copa, os funcionários da FIFA teriam que ter sido tirados de dentro dos estádios de helicóptero, né? Parecia que era uma barbárie total o que se acontecia no Brasil. A grande mídia comprou essa ideia. Comprou porque era interessante a grande mídia mostrar isso e a contraponto disso, Natália, bater no PT. O que é que acontece na Copa do Mundo? A Copa do Mundo vira um grande sucesso dentro e fora das linhas de futebol. A grande mídia já está se rendendo. Por exemplo, hoje pela manhã eu estava assistindo o Jornal da Band e eles já estão tratando a Copa como a Copa das Copas. Vocês lembram de quem é essa frase? Dilma Rousseff. Nós vamos fazer a Copa das Copas. Enquanto todo mundo pregava o contrário, ela soltou essa frase. E agora a grande mídia já começa a tratar desse jeito, né? A Copa das Copas. Lembrando, Silvio, que quando ele fala aqui de atraso de estádios, os estádios que nós tivemos atrasados aqui, os três últimos estádios que foram entregues à Copa do Mundo foi Arena Corinthians particular. Do Internacional, Beira Rio, Arena do Beira Rio, particular. E a do Atlético Paranaense, que é a Arena da Baixada, particular. Quer dizer, os três estádios que realmente preocuparam no atraso eram estádios de particulares. Os clubes é quem estavam construindo as suas sedes, né? E aí a gente começa a enxergar que para se chegar ao poder se faz de tudo, até se vender a imagem do país como se vendeu. Quando eu vejo hoje os atletas da equipe da Holanda, do país da Holanda, passeando pelo Rio de Janeiro de táxi, ou então na beira da praia tomando um banho de mar em Copacabana, eu fico imaginando a barbárie que a imprensa do Brasil pregou. É, porque eles foram, depois do jogo, eles foram do hotel para um bar que eles gostaram no Leblon, de táxi. Chegaram lá, andaram no Leblon de pés para todo canto, voltaram, foram para a beira da praia, no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que se esperava aqui e o que a imprensa do Brasil esperava era que um jogador desse fosse assaltado de palmo em palmo, que era para ter o que se falar do governo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Para mim, felizmente, né? Felizmente pra gente, infelizmente pra eles. Pra minha maior surpresa, eu ainda vi um jornalista, né, numa das TV fechadas, acho que ESPN ou Fox, um jornalista dizendo que não entendia por que é que foi passada essa imagem do Brasil. Porque quando ele chegou aqui, foi tudo diferente do que ele estava imaginando chegar. Se eu estava imaginando chegar aqui e ver o que eu não estou vendo aqui. E aí ele começou a citar a Copa da Alemanha, Eusébio, muita organização, pouca emoção. A Copa da África do Sul, muita emoção, pouca organização, né? O estádio de Johannesburg, lá, o Soccer City, né? Na frente do estádio tinha uma avenida que não era calçada, era na terra. Terminaram o ano passado. Não esse ano, terminaram agora. Esse ano, início desse ano. Então, na Copa do Brasil, isso é o jornalista da CNN. Jornalista da CNN da entrevista. Na Copa do Brasil tem organização, e emoção. E mais, não só o governo mostrou que tinha condições de sediar uma Copa, mas o povo do Brasil mostrou que tinha condições de receber uma Copa. O comportamento do povo nos estádios. Nós estamos falando de estádios que não tem. Quem já foi na Arena Recife, na Arena Pernambuco, eu já tive a oportunidade de estar lá, você percebe que não tem barreiras entre o campo e a arquibancada. É, não tem alambrado, não tem fosso, não tem fosso. O que é que se esperava? A imprensa, pelo que a imprensa pregava, era ter invasão quase todo jogo. E a maneira que a torcida do Brasil, você assistindo, por exemplo, eu estava assistindo Irã e Argentina, e você escutar ao fundo a torcida gritando, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Depois eu estive assistindo ontem Itália e Uruguai, e você ouvir ao fundo em Natal as pessoas gritarem, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Isso aí demonstra que o povo brasileiro também demonstrou que tem a capacidade de receber a Copa do Mundo. Se Deus quiser, não vai acontecer isso. A eleição não vai passar pelo campo mais, porque a Copa, independente do Brasil ter ganhar ou perder, a Copa é um sucesso, Márcia. Independente do Brasil ganhar ou perder. E as pessoas do Brasil vão ter que ter um entendimento de ir para as urnas, votar em Dilma ou votar contra Dilma, não pelo resultado de um evento esportivo, mas pelo que ela fez ou deixou de fazer.
É, Eusébio.
A gente tem que dividir, e é isso que a imprensa não estava fazendo, em duas partes. Uma coisa, um fato é a questão esportiva. Outra é a questão política. A imprensa, ela estava misturando as coisas para causar uma confusão, né? E quando diz que a Copa é um sucesso e tal, porque beneficia a própria mídia. Você vê, todos os dias...
É a mais beneficiada,
né? A mais beneficiada, bilhões de reais.
E até no texto atrás aqui, a mídia justamente aqui não gastou um centavo com a Copa, da só ganhando, só tem os dividendos, só tem lucro, né? E falando mal o tempo todo.
Aí, por quê? Porque misturou a questão política com a questão do evento esportivo. Semana passada, ou semana retrasada, meu Bola Cheia foi para o evento Copa do Mundo. O evento, sem misturar, por quê? Porque o futebol é uma paixão mundial. Eu estava vendo uma análise ontem, nos Estados Unidos, né, que não tem tradição de futebol, já está se vendo mais Copa do Mundo que o próprio basquete ou o beisebol.
Interessante, lá eles estão entrando no clima da Copa nos Estados Unidos.
No clima da
interessante
Copa,
que a camisa mais vendida lá é do Brasil.
Por conta dessa empolgação da Copa no Brasil. Por quê? O brasileiro entende de futebol, gosta de futebol, sabe torcer, né? aí tem esse detalhe. Agora que assim, e a gente tem que ser, eu quero ser crítico nesse sentido, né? Eu concordo com o que Ralf está colocando, mas eu quero entrar numa parte crítica, porque é o seguinte, primeiro detalhe, e eu estava vendo isso até hoje mesmo, eu estava pensando sobre isso. O povo está nas ruas, você vê quando eu vinha para cá, várias ruas enfeitadas, pintadas, verde e amarelo, bandeirola na rua. Só que quando não é Copa do Mundo, bota o lixo na rua depois que o carro passa. Bota o lixo na rua. Vê que questão contraditória. O povo gosta tanto do Brasil, da seleção brasileira de futebol, mas não liga para a sua própria vida, né? Se empolga em um mês e esquece 3 anos e 11 meses, né? E aí, esse detalhe, essa questão, que a gente tem que perceber que isso, né, buscar esse sentimento e permanecer no tempo, né, é você cuidar da sua rua, né, é você tratar as questões de uma forma mais genérica, porque aquilo é para você, né. E quando tinha as críticas à Copa, e eu faço críticas à Copa, é no sentido de que o que foi prometido não é o que está sendo entregue, né? Que foi prometido pelo governo, na parte governamental, né? Porque a Copa, e o que é interessante na Copa, quando dizem que a Copa vai vir para o Brasil, na parte política e de governo, não era pelo evento esportivo, era o que aquilo ia proporcionar, né? Que seriam a questão de mobilidade, a questão de infraestrutura e tal, e você vê que não foi completamente atendido. Mas não foi por quê? Por falta de cobrança da população, de entender que isso é um dever dos políticos. A gente estava aqui no mundo imaginário e virou um mundo imaginário da Copa também. Tem muitas coisas que não foram cumpridas e que deveriam ter sido cumpridas, independente de Copa, que eu vi o senador, um excelente senador Cristóvão Buarque, ele falando que isso não poderia nem ser, as coisas que foram construídas não poderiam nem ser consideradas legado da Copa, porque é obrigação. Não é obrigação. Melhorar os aeroportos é obrigação, porque vem muito turista para o Brasil.
Mas, Eusébio, eu sei que é obrigação. Agora, veja só, me dê só uma parte. Não.
Pois não.
O que se dizia que ia ser os aeroportos do Brasil? Aí eu lembro de um Twitter do Alceu Valença. Uhum. Colocou, eu tô chegando em Salvador e esperava estar um caos total no aeroporto de Salvador, porque era isso que a mídia dizia. Uhum. E ele disse, eu chego aqui, embarque e desembarque normalmente. Eu estive conversando com o pastor Aurivan Marinho, que esteve no nosso retiro. Ele foi para São Paulo, Silvio, durante a semana de abertura da Copa. Esse eu embarquei e desembarquei normalmente no aeroporto de São Paulo. Não era isso que se empregava.
É, mas isso é por conta da junção que a mídia fazia, da política com a...
Quando, infelizmente, caiu uma chuva na Bahia, que caiu uma parte do teto lá do aeroporto da Bahia, toda a grande empresa dizia, imagina na Copa. Se agora está assim, imagina na Copa. Então, não era isso que se pregava.
Uhum. E aí, pronto, eu vi uma análise também da Luciana Genro, que vai ser candidata a presidente pelo PSOL.
Você queria a Luciana Gimenez, você ia falar, análise dela.
Não, a Luciana Genro, ela coloca que o momento de analisar a Copa ainda não é agora, não é? Não é agora.
Mas o problema é que analisava antes da Copa.
Porque,
antes de começar.
Mas justamente é porque misturava-se muito, e a mídia, a grande mídia, tem esse poder de pautar o que é discutido no Brasil, não é? Misturava e tratava disso. E as questões de fato que eram para ser tratadas não eram. Porque se, Ralf, e aí eu faço um questionamento. As obras são particular. São particulares os estádios lá. Dizem que é particular, mas o dinheiro todinho é público. O dinheiro todinho é público, porque foi emprestado pelo BNDES.
Sim, emprestado pelo BNDES.
Aí quando é a questão, quando convém, aí o governo diz que é particular. A obra é particular. Agora, quando beneficia a população, que foi a Via Mangue, em Recife, disseram que era dinheiro federal. BNDES, do mesmo jeito. É quando convém, Ralf. É quando convém. E aí, a gente vê gastos, bilhões e bilhões, mas ninguém atenta, e até porque a grande mídia também não interessa isso, Natália, eu trouxe naquele dia, se paga R$1 bilhão por mês de juros da dívida, R$1 bilhão por mês. Será que 250, 240 bilhões em um ano, será que não dá para melhorar a educação? Será que não dá para melhorar os hospitais? Né? Porque se questiona os investimentos em estádio, eu não questiono os investimentos em estádio, eu particularmente não questiono. Embora sejam quantias volumosas, mas o Brasil, ele gosta do futebol e melhorou a infraestrutura na questão esportiva. Mas tem esses outros detalhes e que a Copa apaga de certo modo, né? E aí, eu tenho a falar disso, né? A questão crítica mesmo da Copa, o evento em si, eu acho excelente, ele congrega os países, eles fazem as pessoas, você vê pessoas de todas as nacionalidades numa empolgação tamanha, sem briga, sem nada.
Se confraternizando,
né? Se confraternizando, isso é excelente, né?
Bom, aí, deixa eu passar para tem Leone e Natália, só eu gostaria que vocês fossem mais rápidos, que o Ney também tem um apelo para fazer aqui, é isso? Ele está na linha, é? É? Pois não, Ney, bom dia.
Bom dia.
Diga aí.
Oi?
Diga.
Bom dia a todos. A gente interrompe um pouquinho até o comentário de vocês, só para a seguinte questão. Nós estamos há algum tempo falando sobre a precariedade do atendimento dos Correios em Santa Cruz. Eu já fiz várias matérias sobre isso, inclusive já as pessoas já se manifestaram muitas vezes na rádio e já falamos que não há representatividade que consiga resolver isso. Todo mundo está sofrendo com as entregas de cartas. Eu recebi agora uma ligação do pessoal da TV Asa Branca. E eles viram através do meu blog uma matéria que a gente fez recentemente de uma pessoa que recebeu várias correspondências de uma vez, encheu uma mesa de tanta correspondência acumulada que ela recebeu, e a TV está interessada em vir aqui para Santa Cruz amanhã. E eles disseram, inclusive, que dependendo do que eles encontrarem, podem remeter essa matéria para a Globo Nacional. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou pedir às pessoas que quiserem falar ao pessoal da TV sobre essa situação, prioritariamente, de preferência, as pessoas que tenham em suas casas correspondências que foram entregues acumuladas. É você que recebeu a semana passada, por exemplo, um monte de fatura de cartão, um monte de coisa atrasada. Se tiver com esse material, então eu vou pedir para as pessoas entrarem em contato aí com a Rádio Polo. Lembrando que o número que nós temos agora é o 1947, o outro está com problema na linha. Então as pessoas ligam para o 3731-1947 para deixar um telefone para contato, para que a redação da TV entre em contato com essas pessoas, agendando as entrevistas quando eles estiverem aqui.
Pronto, tá bom. Então as pessoas já podem, né? 3731-1947. Então, quem tiver correspondência, ou seja, não sei se deve, vai congestionar. Isso. Né? Vai congestionar, porque o que tem...
casos mais graves, tem muita carta mesmo acumulada. Você está lá com as cartas, você recebeu muito de uma vez só. Então liga, porque aí a gente vai fazer os contatos e o pessoal da TV vai procurar algumas pessoas para falar sobre isso.
Tá ok. Valeu, Ney. Um abraço. Então. 10 horas e 30 minutos, só rapidinho, Leone e Natália, também uma análise sobre em cima aqui do que disse o Nassif sobre a mídia e Copa do Mundo.
Olha, Silva, a leitura que ele faz é perfeita. Por quê? Porque o que a grande mídia tinha pregado do Brasil, principalmente a mídia nacional, tinha pregado do Brasil aí fora, era que o Brasil estava num desgoverno total referente à Copa do Mundo. Se falava que a Copa do Mundo ia ser algo muito arriscado para o país. Primeiro, o governo não tinha capacidade de organizar a Copa do Mundo. O povo brasileiro não tinha capacidade de receber uma Copa do Mundo. O que a mídia passou para os órgãos internacionais, para os outros países, foi isso. Aí agora, e ele foi muito feliz na leitura que ele fez, porque a mídia, diga-se de passagem, não investiu um centavo em estádio de futebol, a mídia não investiu um centavo nas linhas que foram construídas ao entorno dos estádios de futebol, como os BRTs, que foram criados pelo governo federal, linhas exclusivas de ônibus circulares. Aí ainda dizia o que é que essa Copa do Mundo vai trazer de benefício para o povo. Ora, além dos estádios que ficaram para o Brasil, que são do Brasil, que estão no Brasil, existem linhas, eu tive a oportunidade de ver de perto, uma linha de ônibus de 38 quilômetros, que atravessa praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro, foi construída agora, para esse período da Copa. E isso vai servir a quem depois da Copa? Ao carioca. Vai servir ao pernambucano que vai para o Rio de Janeiro e ele quiser pegar um metrô, ele vai ter um ônibus na porta do aeroporto, leva ele até a estação de metrô e leva ele até o endereço que ele queira ficar na cidade do Rio de Janeiro. Se ele quiser ir do aeroporto internacional do Rio de Janeiro até Copacabana, ele vai numa linha exclusiva. Então, trouxe sim benefícios e muitos para os brasileiros. Porém, a grande mídia não conseguia ver isso. Não fazia essa leitura também do benefício que poderia trazer essa Copa do Mundo. A única leitura que a grande mídia fazia era que o turista tivesse... Olha, vocês lembram, quando bem antes da Copa do Mundo, quando um turista era assaltado no Rio de Janeiro? O Jornal Nacional dava manchete. Um turista português, um turista alemão foi assaltado perto do Pão de Açúcar... E se fazia maior estardalhaço das coisas, já remetendo de como seria o caos na Copa do Mundo. Eu não estou dizendo que esses problemas vão deixar de existir, não, vai continuar existindo. A gente é um país muito grande, de uma extensão territorial enorme, o governo ainda é muito deficiente em algumas prestações de serviço, porém, não foi aquilo que a mídia esperava. Foi totalmente diferente o Brasil. Provou o governo federal que quando se quer fazer, se faz. Provou que o povo brasileiro estava sim e está preparado para a Copa do Mundo. Tem se mostrado como uma população muito receptível. Tem se mostrado como uma população que gosta realmente de futebol e tem dado espetáculo. Concordo com o Ralf. Independente do Brasil ser campeão ou não desse Mundial, mas mostrou... E eu espero que continue até o seu final dessa forma. como um povo organizado, um povo ordeiro, um povo trabalhador que também merece se divertir com esse Mundial da Copa do Mundo. Então a gente só lamenta porque a mídia fez esse estardalhaço antes, porém agora já se começa também a dizer, não é hora de avaliar a Copa, vamos esperar lá no final, quando tiver um incidente, aí traz à tona como se fosse o fracasso da Copa do Mundo. Tem mostrado que é sucesso em público. Você assistiu algum jogo, menos expressão, o estádio vazio? Não. Lotado, todos os estádios. Em outros mundiais, a gente infelizmente viu os estádios até quase que vazio. Quase que vazio. Então, está de parabéns, está sendo um sucesso esse Mundial. E eu espero também, diferente da grande mídia, e eu torço para que a coisa continue da forma que está indo.
Só. Oi, rapidinho para o tempo tá estourado aqui.
Ah, bem, só deixa uma rapinha de nada.
É, só rapinha para você. Isso aqui é uma despeita, 30 né? segundos.
Olha, a gente vê aí que quem mais ganha dinheiro com a Copa é a mídia, né? A mídia ganha dinheiro que ninguém sabe contar. E a Copa.
E a FIFA. E a FIFA também, é verdade.
É, isso aí eu tô falando em termos de Brasil. Uhum. A FIFA é para lá. Olha, a gente, desde que eu entendi de conhecer futebol, eu nunca vi na minha vida uma Copa tão bem disputada como essa nos jogos. Chegou só ao ponto que os Estados Unidos, o terceiro esporte deles é o futebol. E jogou uma partidaça naquele dia, foi um jogão. Ontem, o jogo de ontem, não é eu excluindo o Brasil não, Itália e Uruguai, foi jogo para final de Copa de qualquer planeta. É, final de Copa do Mundo, porque foi muito bom o jogo, bom demais. Então eu acho que está sendo.
O Uruguai jogou com unhas e dentes, né?
Até mordeu também. É verdade, mordeu. É. O cara deu uma mordida. Estão dizendo até que ele vai ser excluído.
O Uruguai entrou mordido.
Foi mordido, foi. Por isso que ele conseguiu a vaga, né? Aí então esse povo estão de cabeça baixa. Após o jogo ontem, aí eu assisti o jornal. Jornal Nacional. Aí disse uma grande greve em São Paulo. Aí anunciou 200 pessoas. 200 pessoas, uma guarda municipal bem aparelhada, prende eles todinho. É ou não é?
É.
Prende eles verdade. Todinho. Aí, isso é uma hipocrisia tão grande, rapaz. O Ronaldo Fenômeno deu uma declaração.
É que deu um fenômeno mesmo, aí vem.
40 dias passada de fazer vergonha. E fazer vergonha, Silvio. É ele comentando. Aquilo é uma tristeza. Parece que ele está com uma bolacha na boca. Ninguém entende nada. Olha, essas coisas. Eu fico até triste, né? Porque ele foi tão consagrado pelo país, né? O povo brasileiro gosta bem do
cara. Ele está comentando aqui na Globo, é?
Tá.
Ah, então, agora você. Deu para entender porque eu.
Agora o porquê dos comentários negativos, né? Você precisa ver.
Ó, tu vai ser empregado, agora desisto.
Os comentários de Juninho Pernambucano. Aí é uns comentários. Sabe o que é futebol? Sabe tática? Sabe de tudo. Aí bota Ronaldo, porque foi Ronaldo Fenômeno, e falou da Copa do Brasil há 30 ou 40 dias passados. Ele não entende de comentários nenhum. Foi um grande jogador de futebol. Agora, para comentar, só na Globo, que é a melhor do país, mas também leva muita porcaria também para Globo. Isso é os meus comentários. A Copa está sendo a melhor que já existiu até hoje. Jogos, todos os jogos são bons demais. A gente fica na televisão grudado, sem perder um segundo nem um lance. Essa Copa matou a mídia do Brasil, porque o Brasil é bom, o Brasil é gostoso, o povo brasileiro é bonito, o povo brasileiro tem praia, tem futebol, tem samba, tem forró e tem São João. Esse país é o melhor do mundo.
Eita, bom, 10h38, final do programa, Natália Ruda, pode escrever, até amanhã.
Pode escrever, Silvio, agora das outras vezes me demora um tempinho, você chega me dando 30 segundos, aí eu fico até meio desorientado aqui. Não posso fazer um belíssimo comentário.
Não, mas foi belíssimo o seu comentário, né?
Obrigado, Natália.
Tchau.
O seu sonho, inclusive, foi um sonho que eu
Ralf Lago,
vou
amanhã.
Sair nas ruas sem saber por onde eu entrar.
Silvio, um abraço pra você e dizer que o que eu comentei aqui
em off, né, com o seu off, não, em off.
Um abraço para o seu off.
Já está aqui no portal 247, tá evitando polêmica. Luciana Gimenez constrange Eduardo Campos. Que entrevista tão ruim. Não por Eduardo, mas por ela, que para aparecer Eduardo tem que
ir para
ir para Luciana Gimenez, né? Péssima entrevista ontem à noite, Luciana Gimenez falou isso.
Falou até tubarão no Recife.
Tubarão no Recife,
né?
E comparou os olhos dele ao de Chico Buarque. Será que constrangeu ele? Então, foi péssima entrevista, mas eu quero mandar um grande abraço para meu Fábio Mineiro.
Para aquilo, eu repeti o que eu disse. Nas televisão também tem muita porcaria.
Tem muita coisa ruim.
Muita porcaria.
Eu quero mandar um grande abraço para meu Fábio de Mel, o Lica de Matheus. Meu Fábio de Mel, um abraço, Lica de Matheus, meu amigo Lica de Matheus, um grande abraço. E para meu amigo também Jorge de Romeu, que tá todo dia. Os dois pularam de frequência. Agora é Polo Punho Canto. Fazer igual a Natália. Polo Punho Canto.
Um abraço para Jefferson também. Jefferson, que é o.
Faltou o Zé mandar um abraço também, né?
Um abraço para Jefferson. Jefferson, que é o genro de Carlinhos da Polônia.
Você tá me imitando, viu, Ralf? Você tá me imitando.
Porque você é um cara que merece ser imitado. Você,
obrigado, viu? Obrigado.
Depois do almoço, aí sim.
Eu tô aprendendo com você muita coisa.
Um abraço para Jefferson, que é o genro do seu Carlinhos de Apolônio, né? Lá você tem, mora na cidade, tá todo dia ligado também.
Apolônio, um abraço para Eduardo Cabeleireiro.
É Eduardo?
Eduardo
Cabeleireiro. Ah, um abraço, Eduardo.
Ele e os filhos dele não perdem um só programa.
Abraço, Eduardo.
Me perdoa, seu José, mas
filho de Babanquinha.
Dentro do assunto que a gente acabou de comentar, Rui Castro, nossa imprensa foi espírito de porco antes da Copa. Portal 247. Leia, é importante e bom também.
Eusébio, um abraço, Eusébio. Até amanhã. De você para, né, o teu alô aí para todo o pessoal
todo
do Natália.
Mundo que Natália, manda abraço aí, eu mando também um abraço reforçado. E mandar um abraço especial, Silvio, a todo mundo que teve a aprovação ontem no exame da OAB, né? Aqui o Everton. O Everton Nazareno,
parabéns.
O Everton Mercedes,
parabéns.
E minha esposa Clarice,
parabéns,
passou
Clarice.
Na OAB passou também, na OAB. Um abraço,
parabéns, Clarice.
Parabéns.
Agora não manda não, um abraço.
E agora numa deferência toda especial de comidas para gato Whiskas.
Um abraço, Silvio.
Um abraço.
Pra você.
Até amanhã.
Você tem me tratado muito bem.
E a dupla tá aqui, Rosael.
Um abraço. Um abraço especial também à Cida Moura, que ela também, ela disse que pulou de estação.
Rosael não quer aparecer com ela.
E um abraço também a Fernando do Padre.
Ah, Fernando, né? E a Dauri. Um abraço,
e a Dauri,
que
estão lá ligada aqui, como o Natália diz, é rádio Punho Canto.
Tá bom. Tô lendo aqui no UOL, até os ETs estão gostando da Copa. Luiz Carlos leu isso aí no UOL. Silvio, ninguém merece sair de casa para ver Leonardo cantando e ter que ouvir o prefeito Diogo cantando também. Foi Índia Brasil fez a crítica aqui. Já outra pessoa disse que foi espetacular ver os dois cantando. Aí não sei se ele cantou bem ou não, se cantaram bem ou não.
Né? Assim segue a vida.
Vai ser o CD mais vendido do Paraguai.
Bom, a meio-dia nós teremos estúdio hoje com a doutora Miliane Maciel, né, da Dental Clean. Então, eu e o Ney Lima estaremos recebendo aqui a doutora Miriam Maciel, que é dentista, não é isso? Ela estará, você que tem problemas aí, você que tem dúvidas, né? E curiosidade também para saber sobre a saúde bucal, né? Sobre a questão de escovação, a questão das cáries, mau hálito, né? Aparelhos corretivos. Então, tudo isso será discutido hoje, meio-dia, no Estúdio 1. A seguir, eu e Márcia Arantes e o Manhã da Apolo.